Prêmio Seriedade Anônima começando.
Ah, chegou. Agora não é mais vem aí, agora chegou.
Chegou, hein?
Chegou.
Aqui direto do Auditório Jaciele, hoje eu aprendi, né, o nome desse maravilhoso lugar que nos recebeu hoje, nessa tarde de domingo.
Adoro.
Dia 15 de dezembro de 2019, era um sol lindo, azul.
Azul, era verão, né?
Isso, era verão. E aí, gente, a gente tá aqui, eu sou o Léo Oliveira e eu estou novamente aqui com o Bebê Jericó, Darlan Generoso.
E aí, gente, tô muito animado aqui, né? Hoje numa faceta Darlan Reborn. Então vocês não estão preparados para os ganhadores dessa premiação importantíssima, né? Vem aí.
Chegou. E nós estamos aqui também com o Preitel da Pose, ou Érica Ribeiro.
Olá, tava mutada, aê, porque meu vizinho começou o som, com tensão.
Os funcionários do auditório Jaciele cortaram o som de Érica.
Tá não, é que eu tô, ao mesmo tempo que eu tô aqui, eu tô apresentando um baile. Então, o baile tá tocando aqui atrás e eu tenho que vir aqui no cantinho, né? Então, isso aí, gente, tudo bem, Strike the Pose.
Strike the Pose. E estamos aqui também com meu filho, com Meryl Streep, né? Léo Streep.
Oi aí, gente, tudo bem? Ó, já tô aqui no meu traje de gala, um Ralph Lauren verde escuro, bonitão. Morrendo de calor, né? Esse som, esse calor horrível daqui do auditório Jaciele. Não vamos dizer qual é o nome do lugar que estamos para, né, não causar frenesi no público.
Porra,
mas é isso. Dormiu gente na porta, hein? Teve polícia, foi tipo CCXP, muita emoção.
Fila de 42 horas, né?
Polícia, chama a polícia.
Teve nego roubando pulseirinha, foi uma loucura.
Olha, e nós estamos aqui live também, já temos aqui Deb Silva, Eduardo Kurt, e esperamos receber novas companhias no decorrer da transmissão para comentar, né, enfim, os vencedores dessa que é a premiação mais séria da indústria do entretenimento.
Gente, acabou de cair o palco aqui, segura aqui, rapidão.
Reynolds, corre.
Reynolds, como? Corre!
Pula pra trás.
E olha, gente, eu antes da gente
olha, tá sendo épico já, hein?
Porra! Antes da gente falar dos vencedores em si, eu quero trazer uns números aqui que foram as produções que mais ganharam prêmios, né? Então, coletamos aqui com o nosso Instituto de Dados de Seriedade.
Vocês estão ouvindo uma bateção, uma gritaria?
Não. Só é o público, né? Seriedade.
Então tá, vamos fingir, caralho. Isso é o público, é!
Nós tivemos aí a grande vencedora ou derrotada da noite, com 6 prêmios no total do prêmio, foi Game of Thrones.
Quem poderia prever?
Ganhou mais PSAs do que Emmys, hein?
Porra!
Mas ganhou mais PSA, né, do que indicações, né?
Pois é.
Aclamada, né?
Exato. Tivemos aí com 3 prêmios, Grey's Anatomy e Elite, né? Uma série aí de 200 temporadas e uma que com 2 já se equiparou a Grey's Anatomy.
Tá vendo?
E com 2 prêmios tivemos Why Women Kill, Pose, Riverdale e Sex Education.
Empatadíssimas.
Pois é. E aí as outras séries a gente vai descobrir no decorrer, né? Vem aí o que cada uma ganhou.
Eu já tô chocado aqui com as pessoas que ganharam, porque olha...
Não vai, não pega spoiler.
Deixa pra saber na hora.
Eu adorei que Deb já falou aqui, podia jurar que Dilema levaria tudo. Todo mundo, né, apostava.
Mas esse povo que vota não sabe votar, quê?
Pois é, menino. Então, gente, vamos começar falando de Atriz Possuída, né? Que foi uma categoria nossa muito disputada, tipo, real, assim, oficial. Foi muito voto que teve. Ficou ali BFN, sempre na, sabe, chegando lá, muito. Mas no final teve uma virada de uma pessoa que foi realmente possuída na série que participou, que foi nossa vencedora, Carla Gugino. Como diria, por Olivia, né? De A Maldição da Residência Rio.
Acredito. Merecido, né? Merecido, nossa, porque essa mulher tá realmente possuída nessa série.
Sim,
eu não vi a série inteira.
Pô, com certeza.
Eu vi só alguns episódios, mas episódios que eu vi, não tenho que criticar.
Leo,
plenamente.
Pra gente aqui aparece na ordem da maior, os que mais receberam votos, né?
Não, o vencedor. Não, é vencedor, a ordem da... Se vocês quiserem dados, né, te dou um dado de alguma categoria, a gente pode providenciar, porque tiveram coisas muito assim, a pessoa lá na frente. E, por exemplo, a atriz possuída, pra você ter uma ideia, Carla Gugino levou com um total de 42,58%. E Beth Phan ficou atrás dela com 30,41%. E as outras todas com bem pouquinho. Então você vê que foi uma disputa entre as duas rainhas.
Exatamente.
O que eu perdi, gente, que eu caí?
Carabela até concordou. Carabela mandou
né? Caramelo hino.
Foi só a vitória de Carlinha mesmo, Érica.
Porra, logo que eu tava torcendo, que eu perdi. Deve ser a única pessoa que eu torci que vai ganhar essa noite.
É, já ganhou.
Olha.
Mas eu queria que o Leandro contasse pra gente, então, quem ganhou Ator Possuído, porque essa foi uma, né, categoria fácil, eu acho, de...
Essa
foi fácil, mas nós tivemos, assim, concorrentes de peso, né, como, por exemplo, o Diabo Jorginho lá de Evil, né,
o Diabo ficou em penúltimo, só perdeu pro pai de Verônica Mars.
Aí, ele chegou chegando, mas no final das contas morreu afogado na praia. E o vencedor de Ator Possuído, como também, assim, eu acho que todo mundo já esperava, foi o dragão de CGI, o Drogon, de Game of Thrones.
Eu não esperava, porque eu normalmente não espero palhaçada, né? Eu esperaria que fosse Preitel, mas já que Preitel ganha aí, né, nas outras coisas, né, deixa esse dragão lixo de gote.
Preitel ficou em segundo, Érica.
É óbvio, olha aí, né? Porque tem o achei merecido, votar no viu? CGI.
Ah, eu acho que eu acho
Gotti não merecia nada. Gotti merecia o esquecimento, Pedro.
Mas depois daquela M-tape dele tacando fogo no trono e derretendo tudo.
Ele não matou Jon Snow, tá errado. Aí.
Mas não, ele tacou fogo no trono porque ele queria matar o poder que matou Daenerys.
Exato. M-tape.
Eu sei que foi contra toda a ambição e contra.
Drogon militou muito na hora de matar.
É porque eu acho que realmente...
uma plaquinha.
O roteiro dele foi fraco por ele não ter matado Jon Snow e tal, e ter virado socialista no final. Mas o que o ator fez, mesmo com esse roteiro pífio, sabe? Quando ele botou o Daenerys no pezinho dele, sabe? Eu acho que ele ganhou ali.
Sim. E por que ele não saiu de lá e tacou fogo na prisão pra soltar o Lula? Eu não entendi. Se ele era tão, né? Se ele era comunista, só comunistão, tacou fogo no trono, queda do poder. Então, não entendi.
Ele tava vivendo luto, Érica.
Sim, ele tava em choque.
Uhum.
O Wendell disse aqui, ó, Drogo melhor ator de GOT, e ninguém discorda, né? Quem concorda respira.
Com certeza.
Pois é.
Eu adorei que Paty Mello falou aqui, depois da revelação do ex-marido de Melissa, ninguém quis votar em Dilema.
Será?
Será que foi isso que atrapalhou?
Ah, é porque o cancelamento funciona muito, né, Ney?
Uhum.
É,
e vamos falar então, Darlan, de Canastra Real, né? Aquela atuação que dá a volta. Quem que. Inclusive, teve ex-namorado de Melissa nessa categoria, concorrendo.
Gente, podia estar a Melissa, inclusive, concorrendo, porque olha a puta que pariu como piorou, hein? Tive que aturar cenas dela com o Ruby Rosa nessa crise, foi a crise que eu tive da minha vida.
Ah, olha. Não, mas na verdade eu pulei aqui. Ator, atriz de cera, na verdade.
É isso que eu ia te perguntar. Se era proposital ou não.
É porque me passaram. A produção do JCL tá terrível. Me passaram a gente errada aqui.
Eu já tava igual o Nazaré aqui fazendo os cálculos pra me achar.
Como é que é?
A mala errada.
A gente tá só acabando aqui. Errada. Só um minuto. Diretor, o que é minha irmã? É minha irmã? Vamos lá então, gente.
Eu nunca vi isso.
Nunca vi.
O Léo é mais novo que o Silvio Santos, mas já tá marcado que o Silvio Santos, porque o Silvio Santos não erra a ordem do prêmio.
Não.
Só erra tudo o resto, né?
Na vida. Só erra na vida, mas isso aí ainda não tá errando.
Ai, vamos lá então. Ator, atriz de cera. Confesso que pessoalmente estou muito satisfeito com essa vitória, porque não existe nada mais justo do que Renezinha Zellweger, Energy Dilema, levar esse prêmio. Então,
Imagina, nessa categoria qualquer pessoa seria justo, eu acho.
Verdade.
Não, mas ela foi justíssima mesmo. Cera pura essa mulher nessa série.
ela é basicamente bebê Jericó, versão feminina adulta, viado.
Mas ela usa anabolizante, isso que eu não aceito, cara. Ela não é só cara de cera por ser cara de cera. Ela tá toda plastificada, ela não tem opção, sabe qual é? Os outros não, eles podem mover o rosto, não movem por opção.
Jovem, ela mexe o rosto. É que ela escolheu não mexer.
Ela só não mexe o joelho. Ela só não mexe o joelho, porque se mexer.
E ela só esquece de passar maquiagem no pescoço carcomido. Mas mexer o rosto, ela escolheu não mexer.
E fazer um enxerto nesse joelho.
Né? Podia, né?
Bota botox no joelho.
A gente fazendo não, body shame foda. Com a mulher.
Tá... Não, mas tá preocupante. Não, sério, aquele joelho ali é de quem não faz exercício. E aí ela tá com os ligamentos tudo frouxo, viada. Pode torcer uma perna.
Adoro que Deb falou que tem tanta coisa errada e pra Érica o problema é ela usar anabolizante. E Paty Melo que falou aqui, viu, Érica? Que absurdo. Ruby Rosa e Melissa, a melhor coisa do crossover. É assim, só pela sapatanice, né?
Ah, nossa, foi uma sapatanice. Nossa, eu ia falar Baby Hexa. Ó, beijo, Henrique.
É. Ela é não. Sua nova cara Lena, né? Ela é sua nova sim. Cara Lena.
Caraca, abate uma toda hora. Oi, Melissa, sai daí, não abre o livro não, nem. Ai, vou abrir, não abre não, porque você é coragem, você tem que me ajudar a ser não sei o quê. Aí vai, corre atrás uma da outra, eu vou te dar aqui, a criptonita não me dá, porque eu tenho coragem
não,
de fazer
não é te dar não, fala assim, bota a mão no meu bolsinho e pega aqui a criptonita. É tipo assim,
não,
né?
Mas não, um negócio duro nesse bolso, o que é? Meu grilo? Não, a criptonita, pega aqui rapidão.
Meu grilo.
Olha, mas era, mas foi assim, vexaminoso a tentativa de queerbait que foi feita e foi conquistada com esse episódio. Olha.
Ai, cara.
Mas, Darlan, agora sim, completa essa dobradinha de grandes atuações, grandes atrizes, com a canastra real.
Não, jovem, tem que falar de atuação primeiro.
Garoto!
Gente. Alguém ajuda a Leose? Todos os drinks antes do programa.
Tá muito perdido.
É porque as enquetes estão na outra ordem. Eu tô acompanhando por lá, garoto.
Ah, eu tô acompanhando pelo post.
Então, Érica, conta pra gente quem foi a grande atuação plural aí da temporada.
Ih, peraí, entrei no Telegram sem querer.
Opa! Essa produção, plural. Hoje tá demais, hein?
É porque estão batendo um negócio aqui.
Batendo também.
Então,
atuação plural, quem ganhou foi... Ah, isso sim, eu vi justiça. Aí eu vi justiça. Elizabeth Gillis, Fellow e Alex Dynasty.
Aê.
Apenas esperando o grande show morrer também na série pra poder ela fazer também ele.
É isso, é isso.
É pra isso que eu vim.
E vem cá, Leandro.
Paguei ingresso pra essa premiação pra poder assistir essa vitória.
Agora a pergunta que não quer calar. Renezinha nessa categoria, foi bem ou foi mal?
Renezinha em plural?
É.
Deixa eu olhar aqui, produção.
Acho contraditório isso aí. Ela ser ser e ser plural.
René ficou em último.
Nossa.
Aê! Parabéns. teve lógica.
Boicotaram a lenda.
Boicotaram, pois é.
Pois é. Mas agora sim, canastra real.
Agora
tá
sim.
Canastra real. Então, canastra real vai pra Leózio dos Seriadores. Aê!
Aê!
Infelizmente, não estava indicado, porque se estivesse, teria ganhado. Mas, na verdade, canastra real foi para a minha musa maravilhosa, incrível. Deusa dos meus sonhos, Alexandra Daddario, por Why Woman Kill.
Aê!
Porra! O
maior regadora de olhos, né? Do Brasil, né?
Porra! Melhor corrida com o peito balançando da televisão mundial.
Sim. E aí sim, viu, Leandro? René ficou em segundo, bem pertinho nessa categoria. E tivemos aí Blake Jenner boicotadíssimo em penúltimo, só atrás de Katie Sackhoff, que não, né, as pessoas acham muito boa atriz, não acham?
Então, ainda bem, né? A única premiação que, assim, a gente pode falar assim, que esse filho da puta safado desse Blake Jenner não ficou em último, ele não merece nem o último lugar.
Pois é. Paty Melo falou aqui, grande noite barra tarde para Dynasty. Votei umas 50 vezes para Fellow. Muito bem. Acho que é o
votou certíssimo.
Exato.
Aposto que votou no Haddad também. É isso.
E agora sim, um prêmio que junta todos esses grandes atores, né? Bons canastras possuídos, plurais, né? Na categoria de elenco. Então, Érica, por favor, você que é uma nova fã convertida do vencedor, conta pra gente quem é o melhor elenco da Night.
A Luciana, silêncio.
Fui pro Telegram, né?
Uhum. A Erika tá lá mandando o áudio no Telegram, em vez de falar aqui no podcast.
Então, gente, com voz de Erika aqui, caralho, sou carioca. Vou dizer que quem ganhou, só com 2 votos de diferença do segundo lugar, foi Pose.
Aê! E quem foi, cara, o segundo lugar?
Segundo lugar foi Maldição da Residência Rio. Porra.
Então foi apertadíssimo esse daí, né? Eu acho que o mais apertado até agora, né?
Pois é, foi bem apertadinho.
Apertadinho?
Pose mereceu ganhar, com certeza. Ele é um maravilhoso.
Melhor elenco, Pose, Erika.
Não acredito. Tava ali, menina. É, me chamaram ali no corredor rapidão. É, que loucura. Ah, é. Tudo bem, eu deixo. Apesar de que Mansão Rio não vai ter outra oportunidade com esse elenco, né? Mas a voz do povo tá aí, né? Voltando
pois pro Sassá. É. Mas foram dois votinhos de diferença, né? Então eu acho que temos
e aí... Então eu acho que tinha que ter dois prêmios.
Pois é. E foram só, ó, 296 pra Pose, 294 Residência Rio e 290 Why Women Kill. Foi muito apertado mesmo.
Foi Trisal, né?
Foi. Um grande Trisal aí.
Ai, gente, eu gosto muito de Pose, mas, cara, Why Women Kill também, o elenco é muito foda.
Não, mas tem gente ruim no elenco.
Tem.
Mas a Mansão Rio e Pouso não tem.
Gente, mas Mansão Rio tem gente ruim também.
O demônio. Não, tem. Não, tem
igual a
voz de Renesmê, né?
Renan é demônio.
Uhum. Gente, mas o papel dela é ser aquilo ali. Pra fazer a escrota, ela tá ótima.
Ela tá ótima. Leandro, então, conta pra nós. Fala, Érica.
É que eu tô dançando aqui a música do vizinho, vai.
Adoro. Conta pra nós quem foi o grande arroz de festa da vez.
Arroz de festa, né? Aquele ator ou atriz que você acorda de madrugada pra ir no banheiro e acende a luz e tá sentado no vaso também, te esperando, né? Tudo que é lugar.
Deus
e o grande vencedor, eu acho que não poderia ser diferente, né? Noah Centineo ganhou aí arroz de festa.
Olha, gente, eu quero aqui, em homenagem a Eduardo Sácia, do site Logado, que não está nessa live, não sei porquê.
É porque tá em algum lugar que ele não sabe onde
é. É, uma horinha talvez dê, talvez não dê, não sei. Olha, é uma injustiça pai do Randall não ganhar. Porque pois esse homem tá em qualquer coisa que acontece no universo mundial televisivo. Verdade. Esse homem tá. Noah Centineo só tá nas Netflix.
Tá na Netflix,
E na sériezinha lá das irmãs dele do.
Viado, tá nas Panteras, viado.
Ah, mas ninguém.
Ele tá, nessa última Pantera também?
Aham.
Uhum. Nossa, é, mas pai do Randall, filme, gente.
Mas pai do Randall tá em qualquer. O filme do Ed Murphy, o pai do Randall tá. Qualquer temporada de qualquer série que tenha um negro no elenco, o pai do Randall tá.
Gente, ó, vou te falar uma coisa. Você pode estar protestando pelo pai do Randall. Mas depois que eu vi que Giancarlo Esposito vai aparecer na porra da crise, eu não sei mais. Eu não aguento mais esse homem.
Entendeu? Não, e Deb Silva acabou de botar aqui a prova de que o pai do Randall merecia. Pai do Randall aparece em todos os logados.
Isso aí, é porra.
Porra.
É isso. Olha, Paty Mello, respeita que eu vi Panteras, é muito bom.
Ó, o Wendel falou, Noah fez por merecer esse prêmio.
Peraí, tem uma série também que Giancarlo Esposito tá, que eu descobri essa semana, que eu comecei.
The White People. E...
não vejo isso, garoto.
Como assim você gravou até o programa da primeira temporada?
Está em Revolution.
Não, também. Não, mas é uma série que tá passando agora e ele Manifest. Vai ser um cara, tipo, mega foda. Mega Fox? Ele vai ser... Ele é o chefe do The Boys. Ele tá em The Boys também, filho da puta.
É?
Chocado passado.
A Elizabeth Chu não é a dona do bagulho dos The Boys. O Giancarlo Esposito é que é.
Mas John Carlos Esposito também tá em Good Doctor.
É, porque eu, não, mas ainda não apareceu pra mim, né? Graças a Deus.
Inclusive,
quando aparecer, é hora de largar a série.
Inclusive, ele deve estar aí do teu lado agora e só você não tá vendo, né?
Gente, olha... agora eu tenho que revelar que a minha visita aqui na sala é o John Carlos Esposito.
Olha aí.
Ai, olha, tá Darlan, mas pro seu consolo ou não, num distante segundo lugar, nós temos pai do Randall e surpreendendo o Eric em quarto lugar só de Giancarlo Esposito aí, visita de Darlan.
É, do espelho de Regina, respeita.
Pois
é. Acredito.
Esse é o meu homem que podia estar na CCXP. Olha.
Ai, gente. Mas vamos falar de gente gostosa, né? Vamos falar do delício do ano. Acho que a Eric vai ficar bem feliz que esse ano delício as pessoas vão achar que foi de zoeira e a delícia... foi sério. Então, o grande vencedor, gente, foi Hopper, né? David Harbour, por Stranger Things. As pessoas amam esse homem, Zanon Baba, fica louco.
Arroba Sasser, corre aqui, por favor.
Foi só porque ele fez cosplay do Magnum nessa temporada de Stranger Things.
Pois é. E o mais engraçado é que a gente teve aí Rapina, teve o Diabo, teve, sabe? E só quem chegou perto de talvez vencer Hopper foi Michael B. Jordan por Raising Dion.
Que apareceu. Viado. Alguém parou o Creed.
Pois é, mas aí Hopper, né, deu o seu jeito, e aí venceu a morte e a categoria.
Sabe o que eu acho? Acho que foi o trailer da Viúva Negra que saiu antecipado.
Pode ser.
Pra poder hypar o ator, porque ele aparece muito sensual.
A galera viu Hopper na roupa de couro, a galera feticheira, falou assim, eu vou votar, não sei o quê, é isso.
Adoro.
Por isso que o trailer não saiu na CCXP, saiu antes pra poder alcançar o Seriedade Anônima.
foi revelado, tá vendo? Agora em primeira mão aí pra vocês saberem.
Descobrimos.
Revelações foram reveladas.
Exatamente.
Mas vamos então falar da delícia que acho que pela primeira vez na história desse país, viu, Eric?
Não acredito.
Foi Sandra
Oh,
foi Renê,
meu
já
Deus
adianta.
Do céu, tô desmaiando.
Eu também.
E foi da Marvel também, né, Erika? Conta pra nós quem é a mulher mais deliciosa, segundo
você. Gavioa! Gavioa, chorona, Linda Cardellini.
Olha!
Gente, de Dead to Me, né? Mata pra mim, miga.
Estou satisfeitíssimo com essa vitória.
A mulher com a maior bateria de celular de todos os tempos, né? Que liga pro marido depois de 5 anos do celular fora da tomada.
Eu invejo. Meu celular tá acabando com a bateria.
Será que antes de sumir, a Gavioa deixou o celular carregando? É por isso que ele nunca acabou?
Aí, ó. Pronto. Desvendou o mistério.
Olha,
foi
aí,
isso.
As pessoas
e o
dizem
celular
que tem
não
erro.
Explodiu. E a bateria
Exato.
Não explodiu.
Depois viu aí, Eric? Você com medo de dormir com o celular na tomada?
Olha, já perdi esse medo com o celular novo.
Imagina se essa mulher volta depois que os Vingadores resolveram o negócio, aí volta do lado do celular e ele explode.
É o destino, é o que tinha que acontecer, né?
Sim.
É a vida. Mas assim, ó, fiquei feliz, apesar de, né, de duas de minhas favoritas aqui também, que eu indiquei também, junto com o Linda Cardellini, é Kobe e Kate não ter ganho, mas eu achei assim que
menina,
foi uma coisa mais fora do
lugar.
Padrão.
Kobe aí, e ó. Kate, segundo e terceiro.
Obrigado. Sei muito de mulher, desculpa. É. Beijo, sociedade.
Ó, vou até falar a ordem dessa categoria inteira pra vocês ficarem chocados. Judy, né, Linda Cardellini, Kobezão, Kate Siegel, Jodie Comer, René e Alexandra Daddario por último.
Porra, René ficou na frente da Daddario? Não existe. Fico.
Achei justo. Porque ela dispensou Bradley Cooper.
Daddario gente, só porque Daddario... Só porque da Dario cheira 3 carreiras de pó antes de atuar, a gente é racismo com as pessoas que são viciadas em droga.
Os drogados, né? Adoro.
Chega.
Ah, mas amei que... Ó, Scooby-Doo também é fortíssimo voltando aí, então...
Minha.
Linda, linda.
Falar em Scooby-Doo, né, Darlan? É o bicho, te levar.
Melhor animal.
Ai, logado carnaval, lembrei.
Essa categoria, eu confesso que eu fiquei bem triste, porque a minha torcida não levou, mas não. O vencedor não deixa de ser justo, né? Que foi o golfinho, salvo, entre aspas, pelo profundo em The Boys.
Tá,
eu fiquei bem triste, porque The Boys é muito lixo, o profundo é muito lixo, e tudo que The Boys é muito lixo. Então,
mas, gente,
que revolta é essa com a família The Boys?
Então, tô vendo essa merda, tô achando uma bosta.
Que isso, gente? É boa, sério?
Não, é uma merda.
Você não entendeu a crítica?
Não, não tem crítica. Não tem crítica.
Érica.
Vocês não estão entendendo. São homens brancos fazendo série e não tem crítica.
Mas tem negro.
A crítica é mínima. Que é um babaca.
Tem latino.
Que
tem
são babacas. Mulher. Babacas.
Tem francês.
Que... Tem francês.
Babaca.
Francês.
Então, ok.
Ai. Mas entendi. Então vamos falar de Itimalia, né, Leandro? As criancinhas mais fofas.
Saudade, Brenda.
Da vez.
Brenda, não te esquecerei.
Itimalia, aquela categoria tão fofinha, né? Das criancinhas fofinhas das séries. E como também acho que assim, o resultado justíssimo nessa categoria.
Mas também o marketing em cima foi forte pra caralho.
Olha, chegou agora, já chegou ganhando tudo, cara. Tipo, Bebê Yoda, The Mandalorian, ganhou o prêmio.
Ah, caralho.
Merecido, viu?
Merecidíssimo.
O único hype que foi merecido, né? Porque, assim, eu não vejo The Mandalorian. O hype meu é só pelos gifs de Bebê Yoda mesmo. Então, eu acho que foi merecidíssimo.
Sim, mas sabe o que é engraçado, né? Sabe o que é engraçado em The Mandalorian? É que assim, quando a série estreou, ninguém sabia que ia ter um bebê Yoda, né? Que não é bebê Yoda, não, mas tipo, é da mesma raça do Yoda. E aí todo mundo tava falando, vai ser muito foda, porque o homem vai estar lá quebrando o cu,
é não sei
o quê, matando geral, faroeste. Agora tá no episódio, sei lá, 7, e ninguém sabe sobre o que a série é. Todo mundo só
ninguém
fala
liga
do bebê Yoda.
Homem.
Ninguém liga.
Não, é a série, é tipo aquele esse último jogo do Hideo Kojima que tem o cara lá do Walking Dead, é delivery de bebê.
Horizon Zero Dawn, né?
É, delivery de bebê, eu acho. Porque eu só vejo Baby Yoda nas costas do The Mandalorian, não tem mais nada. E eu que descobri que Jinakarana é uma Chewbacca. E eu tô assim, quê?
Que?
Chewbacca?
Eu li num lugar, não sei, gente, meu inglês é um pouco precário. É, que Gina Carano era uma chibaca, da raça do chibaca. Eu fiquei assim, ué, mas não tá depilada, não? Chibaca. Tá depilada? Ela faz Brasília Wax no corpo inteiro?
Érica, peraí, que agora eu fiquei impactado. Como assim?
Joga aí, joga aí.
A raça do chibaca, me manda esse link, pelo amor de Deus.
Porra. Depois eu te mando, porque eu tô
mas celular. o melhor é ser chibaca e fazer uma Brazilian Wax no corpo todo, cara. Olha essa imaginação.
Que é a única explicação. Aí eu tô imaginando isso... como é que é um chibaca por baixo.
Ai, gente, eu tô cômodo. Foi a maior revelação desde o plot lésbico de Irmãs de Frozen, né?
Vocês repararam que esse PSA tá sendo só revelações, né? Que estavam escondidas a 7 chaves, trancadas pois a 7 chaves. É só saindo aí coisa boa pra todo mundo.
Sim. E Leandro, conta pra gente quem foi o objeto cênico da vez. Eu fiquei muito triste que meu favorito não ganhou, mas...
Gente, bomba. Vou desfazer. Descobri aqui, é que eu li que ela achou que ia ser um Yuki.
Tá.
Ah, não, mas agora eu vou divulgar que ela é da raça do
Yuki. Porque eu acho que ela mesma achou que ela parece um Yuki, né?
Eu prefiro a sua versão,
um
Yuki.
Um Yuki, na verdade. O Yuki é o pequenininho, é um Yuki. Aí ela achou que ia ser um Uki, mas só que não era, a cara dela aparecia. Aí ela ficou chocada, tiveram coragem de botar a cara dela na série, que ela riu pra caralho.
Ficamos com a versão da Erika, melhor.
Imagina essa mulher chegando, olhando na tela e fazendo... tipo um Chewbacca, ia ser maravilhoso.
Só botou o Han Solo novo aparecer, aqui, né?
Deb, votei em Baby Yoda, nunca vi essa série. Wendell, votei sem parar no Baby Yoda. Paty Mello, mas alguém tá vendo essa série? Eu só vejo o GIF de Baby Yoda.
Ganhou, mas é pelos GIF, né? Justíssimo.
Ah, vamos lá, gente. Essa categoria objeto cênico eu acho que deveria ser apresentada por Sasser, que não está aqui, né? E a grande vencedora, eu acho que também justo, né? Porque pelo tanto que foi falado, até nos logados, foi a geladeira da fofoca em The Handmaid's Tale.
Olha aí.
Eu achei que foi sacanagem com o travesseiro de Annalise, com o cacau de cintura.
E com Ashley Chuff em segundo.
Gente, e o bueiro? Que vai voltar na segunda temporada de Cavaleiros do Zodíaco. Vou torcer na próxima temporada pra ver se ele leva.
Pelo menos vai ter outra chance, né, Erika? No ano que vem.
Deve ser Cavaleiro de Aço ainda.
O negócio, Erika, é que a geladeira da fofoca, ela é fixa em Handmaid's. Ela parece mais que June.
Adoro.
Tipo, toda hora alguém tá lá na geladeira. Para de tomar suco de goiaba, cara, mas não é pra você.
Mas June tá meio morta, né?
Ela foi escalada pra substituir a gaveta, né?
Aham. Então, exatamente. Aí. Ai, gente. E vamos então, para o momento.
Debbie perguntou quem ganhou, gritaram aqui em casa. Quem ganhou foi a geladeira da fofoca de Handmaid's.
Aí.
Só recapitulando.
Sabe quem chegou tarde pra concorrer esse ano que eu descobri?
Quem?
A Alexa de Darlan, que chegou depois de concorrer. Porque a Darlan tá agora todo amigo da Alexa, que não é a Alexa dele, né? A dele é a Alexa. Porque...
Alexa tá muito possuída. Agora eu comprei luzes. Que a Wi-Fi, que a Alexa fica apagando, acendendo a luz pra mim, fala: Alexa, apaga a luz, sua piranha. Ela vai lá e apaga: Alexa, bota a luz no 30%. Aí ela diminui a luzinha assim.
Maravilhoso.
Até Kratos Mia, do jeito que Kratos Mia, a Alexa já responde.
Mas ela tem a voz da Scarlett Johansson, não?
Infelizmente não. Mas vou só fazendo um pop-up aqui. A Alexa, eu botei o despertador todo dia, 7 horas da manhã, pra eu ir trabalhar. E aí a voz do meu despertador é a molezinha de Sharknado gritando: sai da janela, acorda, o Sharknado tá vindo. É maravilhoso. Gente. Amanhã, quando eu acordar, eu vou gravar o áudio da mulher gritando. É muito bom.
Gente, mas adoro, já acordar como?
Né, já penso, né? Então, gente, momento mais sensual, e por que não dizer sensual, eu vou contar pra vocês. Eu me surpreendi bastante com essa categoria. Mentira, já esperava. Quem ganhou foi a broderagem entre o Wander e o Polo, com o Guzmán desmaiado ao lado deles em Elite.
Olha aí.
Bacana. Eu tô assustada. Eu tô impactada, porque eu nem sei quem são essas pessoas, né? Então...
Viada, é um monte de homem gostoso se pegando na frente do amigo que tá dormindo do lado depois que eu preocupado com minha lavar os lençóis. Só isso.
Eu não vejo Elite, então.
Eu também não.
Mas eu acho que deveria ter perdido pra Renezinha. Muito obscura virando a cadeira. Se esse filho da puta desse homem não tivesse revelado aí um espancador de mulher, né?
Yeah.
E aí por isso que, né? deve ter perdido.
Pois é.
Mas, enfim, essa cena é muito, muito icônica.
Eu acho que a rainha de Si também, né, gente? Porra! Si foi muito injustiçado, porque Jason Momoa ficou em último lá nos atores de cera. Aí a rainha não teve chance, né, com sua secreçãozinha na mão, sabe? Eu fiquei bem...
Tadinha.
Viado, pois mas é porque queria... as pessoas ainda não perdem por esperado da finale, que em breve vem aí,
vem
no
aí.
Lugar do cast futuro.
Você vai Si, né?
Os meus relatos assistindo a finale de Si. Então, se você acha que o piloto de Si foi ruim, espera até você descobrir o que aconteceu na finale, gente.
É maravilhoso.
Eu quero saber se o latão de Skol volta, é isso que eu quero saber. Cara, deixa mistério.
Mas, Darlan, a gente teve um empate na próxima categoria, que é a categoria It's Too Much, né? O plot mais absurdo da geração.
It's Too Much. Então, gente, categoria It's Too Much, que é a categoria, né, completamente absurda e a famosa que tá acontecendo, né? Que a gente não faz ideia. Os vencedores foi Beth desativa uma bomba rodeada por agentes do FBI e Edgar foge num foguete de Riverdale. E o imbróglio jurídico de Meredith com a fraude do seguro de Grey's Anatomy.
Merecidíssimo.
Honestamente, muito merecido.
É. Eu achei mais merecido porque Riverdale é tão incompetente que mesmo com um fã-clube grande, não conseguiu ganhar essa bosta sozinho. Teve que empatar com Grey's Anatomy de 20 anos de série.
Você vê, menina. Ai, gente, que saudade de Riverdale. Vou voltar a ver, eu e Zanon, pra gente ver esse spot maravilhoso. Ai, gente, defunto do ano, eu vou contar pra vocês que é uma pessoa que eu sofri muito a morte, né? Já vou adiantar.
Gente, que absurdo!
Mitchell, atriz da geração, né? É, Easily Grávida, esqueci o nome, Almost Ready. Ela foi a Peach Jill, melhor personagem.
Volta, bot!
Por favor.
Honestamente, eu achei completamente nada a ver essa vencedora, com uma categoria que tem Miss Candy... Que tem um cliente da Electra que passou o episódio inteiro se decompondo do plástico bolha dentro do armário. Você dá pra essa mulher de Yuke, gente. Misericórdia.
Ah, não, nada a ver. Foi chacota, foi fazer gracinha. Parabéns. Muito engraçado.
Nossa. Vou revoltar. Mulher, um hino de mulher, gente. Um hino.
População revoltada no site Face aqui com essa
ganhadora. Né? Adoro. Subir a hashtag.
Melhor casal, por incrível que pareça, de uma série que todo mundo tem criticado muito, mas esse casal é, assim, o consenso de que, meu Deus, como eu queria, só eles pra sempre. Então vou deixar
e o Leandro consenso aqui. De que vão destruir, né, da volta de Grey's Anatomy.
Pois... vem aí, já te digo que o filho de Amélia é de Oi, hein? Puta que
pois
pariu.
É, não,
eu fiquei sabendo dessa baixaria.
A gente fez essa categoria, os indicados, com tanto amor, já achando mesmo que seria, né... mais tranquilo de Amélia e Link ganharem, como foi que aconteceu, venceram. Mas aí a gente logo depois vem descobrir que a Krista já vai acabar com o casal por conta do filho de Amélia ser de Oi. Olha, vocês não merecem levar esse prêmio, hein? Vocês não merecem.
E o melhor, Leandro, essa mulher que é médica resolve fazer um exame depois de Bailey convencer ela. E aí fala assim, ih, menina, tem 3 semanas mais de gravidez aqui do que eu imaginei.
Não acredito.
Tá vendo?
Eu achei um absurdo Montana e Trevor não ganhar, né? Casal favorito da Erika.
E aí,
que... Nossa senhora, só me faltava isso. Depois de Pete vem essa bosta desse casal lixo. Assim, gente, na boa, a gente cantou a pedra que esse casal provavelmente não ia durar até a premiação. E foi o que aconteceu. Porque,
não, ainda
apesar deles não saberem ainda, mas já estão pela bola 7, né?
É, já tá no limbo, praticamente.
Já tá escrito. Ó.
A Paty falou que a temporada toda de Grey's Anatomy tá too much. E, gente, por falar em Paty Mello, que eu acho que é uma das pessoas que se juntou no, na gangue, que votou na próxima categoria, a gente tem aí o chip que o público queria, né? Que teve no total 900...
Que isso?
E 64 votos.
Que aí, isso?
O primeiro lugar ficou aí com 76% na frente de quase todo mundo. Vencendo Owen e a Morte, nosso segundo lugar, queridíssimo.
Gente, quem que como ganhou assim? Érica? Olha, caralho, os voadores, cara Lena, Super Grelo, ganhou. Gente, tem a Bat-Bife e a Super Grelo agora, já que morreu esse chip. Agora é Bat-Grelo.
Agora é Bat-Bife.
Bate-grelo agora. Bate-bife super grelo agora pra próximo ano, menina. Próximo
eu
ano.
Acho que, eu, honestamente, eu acho que Carolina tinha que ter sido desclassificado. Porque, gente, 964 votos, a galera votou só nesse, né?
É,
eu acho incompetência o bote não votar em todas as categorias. Já que vai ser bote, vota em tudo logo, pô.
Mas, ó, eu acho que essa categoria deveria ter sido vencida por Owen a morte, porque foi a melhor coisa que saiu da mente de alguém da holding indicar esses dois. Owen morte. Foi perfeito. Parabéns. Foi Darlan, não foi?
Sim, fui eu.
Parabéns. Então merecia ganhar nos nossos corações, é o vencedor. Pronto.
Cara, a Lena não vai, não vai, não vai durar, não vai, não vai. Não adianta.
Não vai durar, eu acho.
Não vai. Até porque ele sabe que vai ter 999 mil pessoas assistindo e essa esperança. Então não vai acontecer. Porque se acontecer, caberá-se. Então, é isso.
E, gente, eu dedico o próximo prêmio a Eduardo Sassi do Site Logado e Marcio Zanon, porque somos as únicas pessoas que assistem essa série. Eu mesmo, nos indicados, falei, não tem a menor chance, eu indiquei aqui só, né, pelo conforto do meu coração.
Mas eles votaram.
Pois é, menina. Tivemos como amizade do pop a grande vitória de Jane, Cat e Sutton de The Bold Type. Eu fiquei.
Gente, não faz sentido nenhum essa série. Ninguém vê isso. Ninguém conhece essa série, gente. É mais desconhecida que Horizon.
Mas Horizon é conhecidíssima.
Horizon Zero Dawn é conhecido.
Eu tô. Você tá falando, gente. Tipo, olha. Eu tô muito chocada.
Passado,
vocês deixaram a Casa Evangelista perder pra esta merda. Olha,
sem o fandom se pronunciou.
Stranger Things, viado. Olha, Stranger Things não é mais a minha irmã, não.
Stranger Things foi em segundo, com 3 votos de diferença das três.
Poxa, poderia ter levado só por causa da Erika, né?
Pois é, Erika Ribeiro.
Os Fontiners aí se apresentaram.
Fontiners, adoro.
Adoro.
E da o grande prêmio pra mim, que eu vou deixar você contar pra vocês, qual foi o relacionamento abusivo da vez?
Não, gente, relacionamento abusivo.
Olha, eu ia fazer uma piada, mas eu não vou fazer não, porque eu acho que ainda tá um pouco cedo. Mas vocês sabem o que eu pensei.
Eu acho melhor
que
não.
Que merecia, né, uma vassourada no rabo. Mas
tudo bem. Melhor não. Então, relacionamento abusivo do ano. É, fãs que gostaram do final de Game of Thrones, merecidamente, porque, gente, não tem como defender. Nem os atores defenderam, imagina. Né?
Eu acho que isso não existe, gente.
Existe.
Existe. Eu tô falando, eles estão mentindo pra eles mesmos, pra gente. É mentira, mentira. Eles não gostaram também, eles estão mentindo pra poder se iludir. Tipo, gente que votou no Bolsonaro e fica falando, não, tá tudo indo bem, o governo tá ótimo. Não.
Esse relacionamento abusivo é isso.
É.
A verdade. Então. Lembrando o texto de Ale, é verdade.
E, Érica, conta pra nós quem que é a série linda que nem Noeli, né? Fotografia, direção, efeitos visuais, todo esse conjunto maravilhoso.
É, na única categoria possível dessa série ganhar, em qualquer lugar do universo, né, e dos multiversos, Star Trek Discovery.
Não acredito.
É. Aí ela merece, com certeza.
Tivemos aí muito perto, com 2 votos de diferença, Euphoria, só pelas maquiagens. Então Star Trek teve que correr atrás mesmo do prejuízo.
As viagens de droga também, né?
Sim.
Maquiagem que brilha no escuro.
É, porque olha, Star Trek Discovery é uma que poderia ganhar o prêmio toda a temporada. It's Too Much também, né?
Uhum.
Não, pior, tinha
que... O tanto de gente que morreu e voltou no mesmo episódio, que já não tinha mais impacto nenhum alguém morrer, olha.
Ai, o tanto de micélios que não existem mais e existem, tanto de coisas que ninguém se importa e, tipo... Ai, nossa.
Sempre que a Erika fala micélios, eu ouço Missy Elliott. Tanto de Missy Elliott que nem existe.
Não, Missy Elliott ainda tá melhor do que Missy Elliott. Missy Elliott pra mim é o novo midichlorians.
Adoro. O Wendel mandou, essa categoria me dá gatilho. Será que micélios perturbam ele?
Não, e aí, agora pra mim aparece assim, mensagem retratada. Quê?
Quê?
É?
Como assim, retratada?
Não sei, vou tirar uma foto antes que suma.
Eu não posso entrar na mensagem toda vez que eu entro, eu caio.
Aqui, ó. Essa mensagem do gatilho que ele botou, agora aparece assim, mensagem retratada, como se ele tivesse apagado a mensagem.
Gente, chocada.
Ou será que, como falou gatilho, o sistema achou que era um gatilho, e aí
Pode ter
eu
sido.
Eu vejo tipo, gatilhos, né?
Pode ser tipo censura do YouTube, sei lá.
É. Aqui tá aparecendo gatilho ainda.
É, mas vocês estão olhando no YouTube? Ou
a
no...
Deb falou ainda também. Aqui também não. Tá retratada.
Eu tô olho no YouTube. Eu tô olhando no onde a gente grava.
Não, tô olhando no YouTube, por isso que aparece retratado.
Agora, Leandro, e no outro espectro, a série com melhor diagramação de defeitos visuais, né? O momento que realmente ardeu nossos olhos de tão bem
feito. Olha, essa categoria foi muito importante também pra gente perceber, né? O quanto a gente acha que consegue entender de defeitos visuais, mas só passamos a entender quando tivemos um grande problema em todas as televisões mundiais, né? Que a gente não conseguiu... a gente descobriu que o problema não era a série, eram nossas TVs, que não eram 4Ks.
Sim.
Então, o vencedor, né, dessa categoria foi A Longa Noite Feita para Enxergar Só no Cinema, de Game of Thrones.
Sim. Merecidíssimo, gente. Olha que eu votei no bonecão de CGI de Supergirl Power Ranger, mas essa vitória aí foi merecida.
Foi mesmo.
Olha, melhor do que esse erro, né, que a gente teve de não ter a TV adequada pra assistir essa longa noite, foi eu falar mal da porra da legenda e do idioma da Globoplay, que toda hora desmancha cada episódio, e a Globoplay lá fala assim: gata, o problema é sua internet que tá trocando ali. Tipo, a internet não troca legenda na Globoplay, toma vergonha na cara, pelo menos a Amazon, quando era uma merda, ficava quieta.
A internet tem vida de trocar a legenda, vida própria.
Todo episódio,
né?
Ela vem me trollar.
Mas é a Alexa, né, que tá trocando.
Olha, Globoplay,
agora, né?
Atualiza o app.
Uma denúncia aqui. Se esse episódio da Longa Noite alguém fosse ver no cinema de Bangu, também não ia conseguir ver, não.
Porque se fosse no cinema 3D.
Aquelas telas escuríssimas de lá, duvido.
Ô, Leandro, o cinema de Bangu, ele já tá fazendo essa coisa Game of Thrones com filme normal. Eu fui ver Doutor Sono, começou 3 vezes, porque começou só o som e não tinha imagem. Era como Game of Thrones live.
Né? A cantiga de Niná veio.
Adoro.
Eu lembro que eu vi Aquaman lá, o início também, não dava pra enxergar nada, nada.
Não, mas não
nem
enxergar, 3D. Não. Era escuro, era apagada a tela mesmo. Era só tinha um
nossa, alto. Olha aí. Isso é o conceito. Sim. Que você não entendeu ainda.
É, não entendi duas vezes, tive que ela reclamar, e no terceiro o conceito caiu, eu pude ver a imagem. Foi ótimo.
O conceito caiu literalmente, né?
Ó, a Debbie falou, votei no bonecão da Supergirl. O Eduardo Cust falou, app de gosto, na verdade, era um podcast. Paty, não acredito que o bonecão do CGI de Supergirl perdeu. Maior vergonha do ano. Gente, eu digo assim, o bonecão do CGI era feio, mas depois que você vê a crise... E tem uns efeitos maravilhosos, tipo Superman levantando o outro como se fosse um cabide, sabe? Gente. Uns efeitos maravilhosos. A luta da Batgirl com Bruce Wayne, que é, tipo, ele leva um choquinho assim, foda-se, tipo...
E eles lutando contra o Fantasma no primeiro episódio já?
Sim.
Eles dão um soco no vento, não passa nem perto do CGI.
Pois é.
Viado, e me explica pra que Black Bolt apareceu do nada pra poder ficar dando 3 raios no bagulho e sumir de novo.
E as mortes impactantes. Black Bolt, sua família toda morreu. Ah, você devia ter salvo elas, não eu. Ah, vou ajudar vocês. Tipo, 10 segundos depois.
É, meu nome é Jefferson. Acabou. Né? Tchau, fim. E assim, não faz sentido, porque a filha dele também é heroína. E tipo, por que ela não foi salva? E outra, o Pária não pode se meter nisso. O Pária é do antimonitor. Como é que ele tá trazendo gente pra ajudar?
Viado, e Lex, que fica toda hora escrevendo naquele livro, se travestindo Superman, fazendo um monte de coisa.
Ah, nossa, aí, o final foi de dar ódio. Quando ele trocou de lugar com o Superman doendo da mão, eu falei, puta que pariu, aí, olha, não sei o que... Vai pra porra.
Eu tô tomando todos esses spoilers aqui, né? Que maravilhoso.
Viado, não faz diferença.
Você não viu? Ah, não faz diferença não, nem. Faz diferença nenhuma. Você vai ver, porque é tão agressivo que você vai ver, você vai ficar assim, que...
Você não vai nem ter entendido o que a gente falou, e na hora que acontecer, você vai continuar sem entender.
Exatamente.
Beleza.
Não dá pra entender porra nenhuma, realmente. Vem é tipo aí. The Island, sabe?
Paty Mello falou aqui, respeito o maior evento da TV mundial. Amo. E Eduardo Silva entrou na live, ó, falando Fontiners, melhor amizade, paz.
Toma vergonha na cara e vem gravar.
Né?
Ai.
Oi. E nós temos aí, meninos e menines, Top of the Pox, né, personagem LGBTQIA+, da vez, que foi, para minha surpresa também, que eu indiquei, achei que ninguém nem lembrava, Eric, de Sex Education.
Ai, gente, o que tá acontecendo?
Zé, que é minha irmã? Mas ele é
como,
Ana,
é que, como é que... Cara, mas foda-se, que série é essa? Por que que a Blanca perdeu? Por que que Jonathan perdeu pra ser avulso dessa porra, dessa série que ninguém assiste?
Ele é ótimo. Mas vem cá.
Ele pode ser maravilhoso, mas que série? Mas são três pessoas que assistem essa série, não tem lógica.
Essa série foi sucessão.
Foi sucesso, é. Vem cá, como é que...
Segunda temporada vem aí, hein?
Uhum.
Ah, é. Janeiro. Como é que ficou aí a votação, Leose? Porque essa aí era uma categoria bem concorrida, né?
É, com, não com essa pessoa, né?
A gente teve em primeiro Eric com 28%, Jonathan com 26% e Blanca com 19%.
Olha isso,
nossa,
bem...
vocês são péssimos.
E a última, a Julius em seguida, depois Emily, Dickinson, e aí Alice de Good Trouble teve 3 votos.
Ah, não. Auge.
Não foi 3%, foram 3 votos.
Não, 3 votos. Ai. Foi 1,37%.
Misericórdia.
Eu amo, gente. E nós temos aí a categoria nova dessa edição, que é Morte ao Pênis, né? Machos lixo. Foram machos muito realmente gabaritados para...
Teve macho que entrou depois, a gente não pôde pôr.
Pois é. Mas, Érica, conta pra gente quem... Ó, teve estuprador no meio, teve a marido abusivo, teve de tudo, mas quem ganhou, quem foi, meninas?
Ah, foi... Eu achei que foi até a chapa mais leve, porque isso é um chat, né? Eles não estão agredindo ninguém, né?
Uhum.
É, chapa doutor da depressão, Jackson Yeon, de Grey's Anatomy. O que me faz repensar como o Oi perdeu Chuchip com a morte, né?
Exato,
e deu isso aqui, que era mais difícil.
É o bote, né?
Aqui era muito mais difícil. É o bote, né?
Uhum.
É o bote do profundo. Porque chapa pai e filho tava foda.
É. Isso que eu ia falar. A pai e filho tava brabo. E também até
e
o
The Boys.
I Woman Kill também.
Porra, mas The Boys, Capitão Pátria, Trem Vale Profundo. Puta que pariu.
É.
Ano que vem vai ter aí categoria cozinheiros, né? Se Deus quiser. Pra colocar, o homem boneco de Servan, pelo amor de Deus, não aguento.
O Wendell falou aqui, categoria super concorrida, realmente. Ai, gente, vamos falar de coisa boa, vamos falar de Kengas maravilhosas que nos entreteram, sei lá, não sei mais falar, tô bêbado. Pode enfiar o microfone na bunda. Dá uma pra gente, quem foi o amor de Kenga da temporada.
Então, Amor de Kenga, essa categoria da maior, né, da vagabunda mais maravilhosa dessa temporada, ganhou uma pessoa que eu não sei quem é, mas que vocês devem gostar muito, que é a Lucrécia, de Elite.
Respeito, Vanessa
Camargo. A gente descobriu que Elite tem um fandom bem grande, que ano que vem a gente não deve botar essa porcaria em nada, porque senão eles vão ganhar.
Não, mas Lulu foi merecida. Lucrécia, né? Vou ver com o Lulu de novo.
E...
Lucrécia foi merecidíssima. Foi merecidíssima. Essa garota aí, nossa, essa temporada ela foi a maior Kenga possível e por isso que a gente ama.
A gente
então,
quer.
Assim, é eu, Leózio, Sassi, todo mundo que assiste Elite.
Ó, Elite não vai concorrer ano que vem, já estou avisando, hein? Cortei essa porra. Vai, fala pra lá.
Garoto.
Não gostei. O quê? Mas vai ter, viado. Elite vai ser renovado, acho que não.
Vai.
Com esse fandom fortíssimo.
Já tá sendo filmada com Under Careca e tal.
Nem sei.
Com Karev?
É, com
Under
Careca.
Eu acho que é piada da série, a gente não entende, Darlan. É só pra quem é tênis verde de Elite.
Elite.
Darlan, conta pra gente quem que foi Zé Droguinha de destaque aí.
O Zé Droguinha, né, aquela pessoa que, né, que cheira 3 carreiras antes de gravar, né, que poderia ser da Dario, mas não tava indicado. Quem ganhou?
É porque
ganhou...
era personagem, não era atriz.
Ah, faz sentido. Quem ganhou foi o Rue, né, de Euphoria. Finalmente, aí um prêmio pra Zendaya, né,
também.
Pra Caderno Zendaya, ganhou esse prêmio aí merecido. Gosto muito.
Mas sabe por quê? Porque teve 2 de Elite, aí rachou os votos. Se não tinha ganho alguém.
Isso.
De Elite.
É verdade.
Não, mas eu acho que a Rue era fortíssima nessa categoria, não tinha como.
Ah, mas porra, Blanca perdeu, um monte de gente perdeu pra esse povo avulso de Elite aí, viado.
Não, mas a gente ficou em segundo com o Luke da Maldição, Pyro Rand, This Is Us, aí depois Guzman e Anders de Elite, e por último, com um voto, Marcos Dilema.
Marcos?
Amiguinha.
Cara, voto mas só? Assim... Cara, mas Rue não tinha como perder, cara. A personagem dela, a psique dela é só usar droga.
Isso aí, não, é a série só
a personagem
existe
é isso.
Por causa da droga.
Exato, então eu acho que faz sentido ela ter ganhado.
Completamente.
E olha, vou contar pra vocês quem é que é o Insu da vez. A gente tinha muitos bons candidatos, mas não teve pra ninguém. Esse foi um grande destaque mesmo de 13 Reasons Why, né, no ano, deixar as pessoas com essa sensação de Insu. Então, Anne, de 13 Reasons, ganhou aí com 41%, deixou Margaret Payton, Politician, em 1984, lá na... bem depois. Depois Gael, Dion e Maria, Erika. Deadly Class em último na categoria.
Não, a pé desse povo, Maria é uma pessoa super legal.
Deadly Class também, é? Todo mundo viu, né?
Porra, eu e Erika arrasamos na cobertura.
Ah, mas na época que a gente tava fazendo a cobertura, tá tudo rasgando o cu, que era a melhor série do mundo.
Pois é.
Né? Cadê o fandom?
Sumiu. Tão boa quanto a Umbrella Academy, né? Sua gêmea.
E pra mim era a mesma coisa. É, pô, mas Anne, né? Essa pessoa que foi como também outro personagem que chegou agora e já sentou na janela. Sim. E já fez seu nome, né? As testemunhas ocular que não estava em lugar nenhum, mas depois sobre tudo.
É. Ai, Brasil. E hoje é dia de maldade, né? Vamos falar de quem foi mais mega evil nas séries. E Erika vai apresentar pra gente um de seus indicados que acabou levando, assim, com larga vantagem também.
Que é Dungeons and Dragons por Game of Thrones. D&D.
Eu amo demais, gente. D&D tiveram aí 56% dos votos e tivemos em segundo lugar com 33% Netflix. O resto do povo ficou tudo pra trás. Os personagens mesmo, né?
É, porque são os dois maiores
contratou.
Vilões mesmo. Né?
É, não, mas Netflix contratou D&D. Então,
D&D só ganhou porque Krista não estava indicada, né?
Verdade.
E senão, porra.
Ó, a gente teve aqui Paty Mello falando sobre a categoria do Zé Droguinha. Pai de Randall perdendo em sua própria categoria. E o Wendell falou, Anne deve agradecer seu prêmio à campanha de Sarcer no Logato.
Gente, Sarcer ficou fazendo campanha? Não foi. Acredito.
Agora, por falar em campanhas de Sarcer... Quem que foi a fanfic deste ano, Darlan Generoso?
Então, a fanfic, acho que não tinha como não ganhar, né? Esses indicados, que foi Namoro de Shawn Mendes e Camila Cabello, ganhou. Então... Imagino eu, com muitos votos. Léo pode dar essa estatística aí pra gente.
Porra, apesar... e teve outra fanfic que esse homem, depois, né, do show que ele não podia fazer, que ele tava muito mal, mas tava na academia e tava rebolando na rua, né?
Tava no crossfit, né?
Não, e tava também sambando no lugar aí. Maravilhoso.
Podia ter tido, né? Cancelamento do show por faringite.
Não, na verdade, ano que vem a gente vai ter que criar uma categoria tá filmando Netflix, porque
é
basicamente o que esses artistas estão fazendo. Gaga fez, esse cara aí fez.
Anira.
Todos os outros agora que tem 800 milhões de documentários fake... Estão fazendo essa tour aí, tá filmando Netflix.
Ó, Darlan, tivemos aí com 54% dos votos Namoro de Shawn e Camila, e segundo lugar com apenas 19, Billie Eilish tem ótimas músicas.
Tá, amo. Inclusive, Billie Eilish ganhou o prêmio da Billboard de Mulher do Ano, viu?
Olha aí.
Beijo, haters.
Amo. E, Leandro, a Season Series Finale Chave de Cocô, será que alguém tem ideia de qual foi a vencedora?
Olha, eu acho que essa aí... Eu acho que essa daí era chavinha também, né? Assim, pra saber quem iria levar. Agora, se bem que todos os indicados aí, se ganhasse todo mundo, tava valendo a pena, né? Valia. Mas como só pode levar um, o grande vencedor de Series Finale Chave de Cocô é Game of Thrones. Merecidíssimo.
Acredito.
Merecidíssimo. Mas qualquer um ganhasse, tava valendo.
Tivemos aí, ó, 79% dos votos pra Game of Thrones, o segundo é 13 Reasons com apenas 12.
Então, que isso? Vê. Lavada de cocô mesmo, hein?
Mas eu achei injusto o The Island não estar no top 2, apesar de que não foi a série final, né? Foi a série inteira. Talvez por isso as pessoas não votaram, faz sentido.
Pois beleza. É. O Eduardo Silva da Gizinomo, que indiquei o primeiro e o segundo lugar da fanfic.
Fanfiqueiro, né?
Ele é especialista, por isso que ele chega no site e fala, fique 2 de 10 e tal.
Uhum. Por isso que ele fala, vai dar pra gravar não, dá uma hora e tal.
Sim. Olha, outra categoria que o bot bombou, achei... Porque eu pensei, gente, podia ser eu, podia ser Zanon, não foi nenhum dos dois, pelo menos, né? Até onde eu sei, eu não fiquei possuído pra votar nessa categoria. Tivemos 740 votos para Season Series Finale Chave de Ouro. E o vencedor foi Jane the Virgin, com 63%.
Mas, gente... Gente, é muito... Tem umas categorias aqui que ficou muito aleatória, gente.
Total.
Que você fica assim, gente, não tem sentido nenhum essa pessoa ter ganho. Tipo, é muito avulso. Tipo, nem tem fandom pra isso.
É, e tipo, eu pensei assim, pô, foi legal o fim de Jane, mas assim, né? Tinha... Que gravou o podcast, eu, Zanon, Thiago Lourenço. Aí tinha Sol, que nem terminou ainda. Michelle, que gravou com a gente, quase conseguiu gravar a finale. E acabou o fandom.
Não entendi nada.
Até porque a série tinha 0.1 de audiência na cidade. É.
Né? Se tivesse, não tinha acabado.
Não, e provavelmente 0.1 são esses que Leózio falou aí,
né? Enumerou já, né?
É.
Pô, mas The Big Bang Theory, eu achei que The Big Bang Theory ia ganhar, porque elogiaram tanto a finale, sabe?
É porque bazingueiro,
e daí, né? E acabou, né? E os bazingas era famoso, né? Tinha uma quantidade grande.
Mas bazingueiro não frequenta SA, menina. É um outro tipo de humor. Apesar de eu ter visto The Big Bang Theory adorar. Debbie falou aqui, justiça para Crazy Ex-Girlfriend.
Mas Crazy Ex-Girlfriend é o mesmo tipo, né? Eu, a Debbie e é isso.
Isso não.
Só que a diferença é que a gente não contrata Bolt pra poder votar pela gente, né?
A parte é, e That To Me que eu indiquei, você tinha
A That To Me foi em segundo lugar, Erika.
É, que foi eu votei. Eu tenho que um voto, né?
Aqui. Adoro. Ai, gente. E Paty Mello falou só ação de Rafael que votaram de Ender Verde. Adoro. Mas olha, volta de 360 graus, né? Uma categoria já consagrada que voltou do ano passado pra agora. Teve uma vitória pra mim muito merecida. O que você acha, Darlan?
É, eu confesso que eu achei justo. Apesar de não ser a minha indicação, né? A minha indicação seria Dilema em Si, que é como começou, acabou do mesmo jeito.
Sim.
Mas relação de Eve e Villanelle em Killing Eve, eu acho que é bem merecido, né? Porque vai do nada pro lugar nenhum. Essas mulheres se estapeando, se xingando, se fudendo, se reclamando.
Junto, eu vou te matar, né?
É, vou te matar, mas vamos ficar junto. É um saco, mas...
Vou te matar. Essa é a galera do avião.
O quê? Eu achei válido porque eu nem vejo essa série e eu já sei dessa barra, já tô acompanhando reclamações de quem vê duas temporadas já. Então, eu acho que foi merecido.
Olha aí.
O resto eu não faço ideia, porque o resto eu nem sei do que se trata.
Mas olha só, enquanto tem Eve e Villanelle se matando, tem gente vivendo a despeito de todas as probabilidades. Então, Erika, quem foi o grande sobrevivente, né? Isso ainda vive da vez.
E esse aqui é um daquelas cartas marcadas que era óbvio que ia ganhar. Parou. Porque assim, entrou nos últimos minutos, sentou já no volante, nem foi na janela, que foi Vess de How to Get Away with Murder. Que, né? Quem pediu isso, né, gente?
Todo mundo chocou. Levou spoiler, né? Pararam de ver How to Get Away.
Não, chocou a sociedade de How to Get Away with Murder, né?
Porra, Sassi ficou como?
Gente, chocou a mim que não vejo essa série. Foi muito absurdo isso, gente.
Daqui a 6 meses a gente vai ver, né? Pra descobrir porque que o Ash
tá. Não. Daqui a 6 meses eu vou ouvir o logado daqui a 8 meses, que aí vai ter acabado, e o logado vai me dizer, porque...
Eu tô nessa, junto com a Erika.
E olha, nessa categoria, Renezinho ficou em último, né, Alan?
Uma pena. Mas eu acho que nessa categoria, provavelmente, ela merecia ter ficado em último, porque todas as outras eram bem mais what the fuck, tipo, Blue Blood, viado, Hawaii Favor.
Não, isso é o Sunny em Philadelphia.
Eu tinha 12 anos de idade, essa série já existia.
Olha, o menino lá, como é que é, irmão do Arnold Schwarzenegger, tinha 12 anos, essa série começou, já tá idoso já, Danny DeVito.
Uhum. Tá tomando calcitran.
Vou te falar pra vocês que se tinha desocupado votando em Carolina, nas coisas lá, teve mais desocupado votando no cancelamento mais.
Ai, gente,
nem fala.
Cadê Zanon? Alguém bipa Zanon? Zanon, perdi cardio.
Essa categoria teve 1.261 votos.
Olha,
500 foram para o primeiro lugar. Que qual foi, Leandro?
O primeiro lugar foi Friends, que nem cancelada foi, ela foi terminada.
Mas quando eu indiquei, Sassi me zoou, falou: ah, que absurdo. Tá? Eu falei: gente, Friends tá aí até hoje, as pessoas fazendo podcast diário sobre essa maravilha.
Episódio por episódio, né?
E olha, The Away tentou, com 346 votos, pegou o segundo.
Depois é muito flopadinha, né, tadinha? Nem aí ela conseguiu. Ela tinha todas as probabilidades, aí não deu.
Depois a gente tem Everything Sucks, que também me trollaram, com 181.
Mas foi só você, né, que votou.
Assim, aí foi só você.
Eu nem votei. Nem
já votou, não. Tá bom.
Não.
Votou caramelo. pra votar pro Lucas.
O Visque Cavaleiro em quarto, o Under Era Time, que foi salvo, então todo mundo deixou pra lá, e Santa Clarita Diet em último, com 15 votos. Quem
todo você... desastre.
Mas todo ninguém desastre. Nem via, né? Imagina sofrer.
Né? Não, todo e ela nem foi cancelada, realmente, porque falta uma temporada que ainda não saiu, né? Ela tá cancelada, mas tem uma temporada secreta.
Não, mas olha só. Isso não, viado. Santa Clarita, a gente pode votar isso aí várias vezes, né? Só que quando você chega em 15 vezes, ele trava. Ah, teve 15 votos, foi Sassi que votou 15 vezes Santa Clarita.
Entendi.
Não, mas Santa Clarita não foi não falaram assim, vai ser cancelada na próxima temporada, a temporada até agora não saiu?
Não, já a última que passou foi a última.
Mas teve, passou a última, é isso que eu quero saber. Passou? Passou. Porque não tinha final. Passado quando avisaram passou, que ia estar cancelado.
Passou. Ah, não, passou que... e dias depois cancelaram.
Ah, é porque eu não via mesmo.
Pois é, ninguém viu.
Olha, mas vocês estão de parabéns, hein?
E, Érica, conta pra gente qual foi a lavagem de dinheiro que mais... onde mais se lavou dinheiro nessa indústria?
Olha, porque ainda não tinha sido escolhido parte 2, gente. Que, né, pra ter aquela olhada gostosa. As coisas estão iguais, mas completamente diferentes. Esqueceram o que tinha acontecido na primeira temporada. Mas, então, o pó da lavagem de dinheiro vai para Belo Horizonte 90.210. Vai voltar!
Vai voltar?
Ficou sabendo
que ia votar? Não acredito.
Eu sabia.
Vem aí. E mais legal é que tem uma galera fazendo a vacina para a Netflix trazer de volta o revival que foi cancelado. Então...
Até a Paty Mello colocou aqui, hashtag Netflix salva Friends. E Eduardo falou, Santa Clarita foi cancelado na season 3.
Eu não sei nem que isso ia
mas
ter
eu fiquei
que ser
chocado um... com o fato de The Island não ter ganhado, porque eu achava que era, já era lavada isso aqui, que The Island sim. ia ganhar. Porque não tem como, aquilo ali é a pior coisa que foi que estreou nesse ano na televisão universal, com certeza. Não tem
você
como.
Viu Escolhido?
Claro que não, né? Eu você me odeio, ouviu? Mas nem tanto.
Você ouviu a palavra do Escolhido? Se você tivesse ouvido a palavra do Escolhido, você não estaria dizendo isso.
É verdade, porque The Island é uma obra-prima para o Escolhido, gente.
Porra! Efeitos especiais, pelo menos, né? Porque Escolhido nem efeito especial tem, e nem ator. Então...
E olha, gente, o público tá muito animado, mas eu nem tanto, que eu confesso que o tanto que falei bem dessa série, eu tô agora assistindo, assim, a cada 3 dias eu vejo um episódio, porque tá bem arrastado.
Quem diria?
É, menino. A vencedora...
Quem diria, né, que ia ficar tão arrastada tão rápido, né? Porque nunca aconteceu isso, nem com os filmes, né?
Jamais. Não, só teve um filme, garoto, para de ser louca.
Ah, é?
Então, foi um filme que foi arrastado e acabou, né? Não teve mais.
A gente teve aí His Dark Materials, Fronteiras do Universo, que eu acho que tá legal, tá seguindo, só que assim, os episódios são muito longos, meu povo. 15 minutinhos aí que você corta, fica bom.
Olha, honestamente, eu não vejo essa série, mas se minha tinha uma vida. Série que merecia, era The Morning Show, porque tá, o bicho tá pegando, assim, no nível bizarro, tô muito
eu
animado.
Acho que The Morning Show merecia mais, porque cada episódio que eu vejo, eu termino assim, falando, não acredito.
Mas cara, ele é promissora, já tá fazendo acontecer.
Assim, eu termino e não acredito, o episódio tem 64 minutos e você não sente, você não o sente. Bicho pega, é bizarro, tá um caos incrível, e a finale semana que vem, eu tô assim... Quase assinando a Apple essa semana só pra poder ver quando sair.
Okay? Cara, o episódio 9 é fantástico. As tretas todas que acontecem em uma hora e você foi o que dá um
honestamente, eu acho que aquele episódio deveria ser a M-Tape dessa sim. série no ano que vem, sei lá, do
sei
Emmy.
Que
porque é muito bom.
Acaba o episódio e você fica, caraca, já acabou, tipo, e é uma hora de episódio. Tá
é tipo,
muito.
É tipo, sabe aquela sensação que as pessoas tiveram quando assistiram, sei lá... sei que não é um bom exemplo, porque eu pessoalmente não gosto desse filme, mas Guerra Civil, que você tem tipo dois lados e você não sabe qual lado você quer torcer. Uh-huh.
Não, mas eu
foi
sempre
isso.
Soube Guerra Civil.
Oi?
Eu sempre soube que lado ficar em Guerra Civil.
Eu também, eu nem torci também, porque eu achei o filme uma bosta.
Eu sei, mas tô falando o público em geral, assim, eu, obviamente eu sou... Eita porra, quebrou alguma coisa aqui em casa.
E aí, okay. Cadê Kratos?
Giancarlo Esposito quebrou
pior
o prato.
Pior que eu acho que foi o Kratos mesmo.
Kratos, olha aqui.
Em algum vidro.
Para Kratos a visita, tudo. Né? Olha aí.
Não, foi o Kratos que pulou na pia. Mas enfim, mas a sensação que eu tive foi essa, de que eu tô vendo, assim, dois lados e eu... gosto um pouco de cada um e eu não sei, eu quero muito ver a merda acontecer, mas por outro lado eu torço pra pessoa que vai se fuder se a merda acontecer,
e
então
assim,
eu não sei.
E são dois lados, e cada lado tem tanta ramificação louca que, tipo, isso, tá um emaranhado de merda que vai dar, que eu tô louco pra ver logo essa finale.
Eu nem sei quem é, não, que ainda tô atrasado, mas torço pra Reezy. Vou defendê-la.
É. Então, o meu coração torce pela Reezy, mas, por outro lado, eu gosto muito da personagem da Jennifer Aniston, apesar dela ser uma filha da puta também. Então eu não quero que ela se foda, mas eu torço pra Reezy também, mas enfim,
não
sei.
Eu tô igual o Darlan.
Vamos
tô
ver.
Bem, mas assim, eu também torço pro Reezy, hein?
Vem aí, adoro, galera. É, mas assim, essa série eu acho que tá errado, porque ela não é promissora, ela já está fazendo, ela não é promessa.
Mas é porque então, quando a gente indicou, ela tava no começo.
Ela tava, é.
Mas eu acho que WandaVision tinha que pegar. Porque WandaVision é que tá realmente é uma coisa que a gente tá esperando sem ter motivo nenhum pra estar esperando.
É, no caso você, né?
Gente, não, porque Demônio em Show já tinha começado.
Eu acho que
não, mas só vidro... você tá esperando.
Ah, segura, só eu. Segura rapidinho. Eu tô com medo do Kratos cortar a pata, porque quebrou, vai quebrou
lá,
o vidro.
Segura vai aí. Vai lá.
Peraí.
Vem.
Por isso que eu falei, pra ver se não era ele, porque... Não, o Darlan também tá muito animado. Um monte de gente tá animado com o WandaVision.
Não, eu tô animado também, eu tô zoando, mas...
Eu também tô.
Mas o Demônio Show já tinha... Mas do que tá aqui, eu acho que assim, de promessa... Eles indicaram
uma maravilhosa Gavião Arqueiro.
Eu entendo o que a Erika tá falando, né? Porque assim, de todas as indicadas, bem ou mal, a única que não estreou ainda, que realmente tem o que esperar alguma coisa, é a WandaVision. Porque as outras todas já estão aí.
O Money Show já tava sendo boa quando já vocês botaram aqui. E tanto que His Dark Materials tava boa e tá uma bosta agora. Então, tipo...
Né? O Matheus perguntou aqui, ninguém continuou Evil? Tá bem boa. Menina, eu continuei, mas eu tô bem atrasado.
Eu vou ver na Globoplay.
É bem bom, Eric, você vai gostar.
Eu parei acho que no episódio, sei lá, 5.
Eu acho que eu parei no 5 também. É porque o que acontece? Eu vejo muita série à noite e Evil, eu tenho medo.
Jorge,
pegar
seu pé.
Pois é, menino.
Eu sou do terror, não tenho medo, não.
Então está aí a decisão acertadíssima de eu adorar o piloto e não continuar. Se você que gosta desse gênero tem medo, imagine eu.
Mas não, eu gosto desse tipo... gênero. Ele gosta da chacota do gênero terror. Ele não gosta de terror mega evil.
Claro que gosta. Mas eu gosto quando eu tenho com quem ver e quando eu não durmo sozinho. No caso, como hoje eu moro sozinho.
É igual, é o meu caso aqui.
Acabou-se tudo. Mas, Leandro, qual foi a série que apodreceu aí da temporada? Será que alguém tem dúvida também dessa
questão? Isso, Dark Matthew. Quê?
Eu acho que ninguém tem dúvida, mas aí nessa listinha todas, assim, apodreceram forte. Mas como só tem que uma levar o caneco, então quem ganhou aí a série apodrecida foi Game of Thrones mesmo, já tendo acabado.
Olha, GOT ficou com 49%, quase 50% dos votos. Em segundo ficou Greysa com 22%, quase 23%. Então,
nossa, The West People tá tão incompetente que nem se consegue, né?
Ah, The West foi terceiro.
Olha...
Uma loucura. Ó, a Nath falou que, gente, tadinho de His Dark Materials, eu ainda gosto. Eu também gosto, Nath, só que eu queria gostar mais. Tipo...
Não, ô Nath, foi o que o Leoz falou. Eu também gosto, eu tô gostando bem, até mais do que eu achava que ia gostar. Mas o Leoz falou uma coisa que ele tem muita razão, acho que se os episódios fossem 45 minutos, estava de bom tamanho, entendeu?
Porque tem umas cenas super repetidas, né? Tipo, sempre treinando da Lyra tentando resolver uma coisa que ela resolveria.
Isso.
Uma, a Ruth Wilson fazendo o bicão em 10 cenas, que podia ser duas.
Isso, aí fica a barriga me enchendo de coisa que já fizeram, entendeu? Mas eu tô gostando bastante.
O problema desse tipo de série é que ela vai te dando no saco, e aí quando você vê, você começa a esquecer de ver os episódios, porque tem coisa isso mais curta.
Isso é um problema.
E aí você nem é que ficou ruim, é que pois tipo assim, você cansa.
É isso que acontece comigo, tem tipo 3 episódios pra ver de His Dark Materials aqui, mas tem Servan, com sua meia hora maravilhosa, conceitual, do homem cozinhando bicho vivo, entendeu? Ou então tem The Morning Show, que é a mesma duração ou mais, mas é muito mais dinâmico, acontece um monte de dedo no cu gritaria de uma vez. Aí eu fico, daqui a pouco eu vejo o resto de Fronteiras, mas eu vou dar outras chances. E nós temos agora a chacota da temporada. E aí o fandom se pronunciou, né, Erika?
Aí, né, finalmente, né? O fandom apareceu.
Gente. E aí, Darlan?
E aí, nem.
Não, o Kratos só quebrou uma jarra de vidro de água de 1,5 litro e a minha casa toda molhada, cheia de vidro espalhado. Eu tranquei ele no quarto comigo e eu vou terminar de gravar, depois eu limpo. Vamos lá.
Minha vida não tá bem.
Limpar, gente, manda o Giancarlo limpar.
Então não repare se do nada surgiu um barulho, um vulto na gravação, é o Kratos.
É Kratos chamando a atenção de Darlan.
Pensei que era Jorginho de Ivo. Então, vamos para a chacota da temporada, que finalmente o fandom apareceu e deu sua palavra e elegeu essa crocância chamada Riverdale do homem de cabelo de água de salsicha.
Eu amo. Ai, gente, Riverdale merece. Realmente é uma chacota. Que cada coisa que você falar dessa série eu fico... Que? Então, parabéns vocês que ainda estão assistindo isso e levando a sério, né? Tô shippando muito Beth e Verônica e tal.
No foguete.
Eu tô ansioso pelo spin-off, né? Com Josie e as gatinhas sendo coadjuvante do spin-off também, que essa mulher não tem sorte.
Gente, olha, esse spin-off de Josie e as gatinhas não tem pé nem cabeça, gente.
Eu acho que assistir Riverdale não é nenhum problema, porque às vezes tu assiste jogando videogame, Pokémon, igual o Zanon faz. O problema é levar a sério, né?
Pois é.
Levar a sério já complica, aí tem que buscar ajuda, porque tipo, tem alguma coisa...
Assiste
contra
os dilemas.
Cara, não tem... Vou ser sincero, não tem mais ninguém levando Riverdale a sério. Nem as pessoas que faz review no YouTube levam Riverdale a sério, na boa. As pessoas falam assim, ó, tá bem merda, mas a gente vai continuar vendo. Aí vamos vendo, né, mas achei meio caído. Então, não tô sentindo os fãs de Riverdale nessa loucura, não. Acho fã de God pior do que os fãs de Riverdale, pra ver a verdade, assim, né? Exposei. A verdade
tá lá fora, né? E, Darlan, qual que é a série que a gente tem que gritar? Apenas parem.
Finalmente, um prêmio que essa série merece. Cena, apenas parem. Séries que tentam enfiar goela abaixo todos os dias na nossa vida.
Na CCXP também. Puta que pariu.
É. Aclamadíssima La Casa de Papel. Puta que pariu.
Acho que La Casa de Papel inventou esse conceito, né? De gente chata tentando empurrar coisa goela abaixo na Netflix. Mas eu achei que Vis-a-Vis estava bem forte também.
Tava. Tava pau a pau.
Eu acho que
sempre bruxa também, né?
Sempre bruxa. Teve um período.
E The End of the World também, né?
Inclusive, Vis-a-Vis assim... foi o segundo lugar e The End foi o terceiro.
Acho que as séries de streaming, elas estão criando esse negócio do empurrar a goela abaixo, porque como elas saem todas de uma vez, aí as pessoas acham que você tem que ver correndo com elas pra elas terem com quem conversar e pra poder não tomar spoiler. Então elas ficam naquele... Porque como antigamente era um episódio por semana, as pessoas falam assim, é legal, vê lá, mas não ficava enchendo o seu saco. Agora, como sai tudo de uma vez, elas ficam tentando, vê essa porra, vê correndo, vê. Ai, nossa, que saco.
Pois é, menina. A Paty Mello falou aqui, todo ano o filho do Ross ganha o homem mais gostoso do ano. Eu não faço ideia de quem ela tá falando.
Quem é filho do...
Oi? Será que é filho do Dila? Que é o homem da água?
Filho do Ross?
Mas o Dila é casado com o Ross?
Sim.
E a Natália que trouxe um depoimento aqui, ó. Léo, minha irmã vive tentando me fazer ver Vis-a-Vis. Olha, te entendo, eu não tenho nenhuma irmã pra me fazer ver Vis-a-Vis, não, mas...
A Netflix.
Enche a caralha do meu saco. Qualquer série que eu acabei de ver Pose. Aí tem aquele trailerzinho de uma série que eles querem te fazer ver. Vis-a-Vis.
É Vis-a-Vis, é.
Que viu Pose vai gostar também de Sempre Bruxa. Isso.
Netflix fazendo o papel da sua irmã nas nossas vidas, Nath. É isso.
Olha, você que Debbie... viu, sei lá, Dilema, Vis-a-Vis.
Debbie revelou aqui que o Art fez o filho do Ross em Friends. Socorro.
Não, por isso que o cara já odiava aquela criança. Nossa senhora, por isso que ele insulta. Também é adulto. É.
E, gente, eu vou apresentar essa categoria porque eu fiquei com a cara na Sean, que eu esperava a vitória de qualquer outra competidora, menos essa. Porque quem ganhou foi a série Ninguém, né? Todo mundo ama, ninguém vê. Ozark. Como assim?
Eu acho que eu sou de votar. Porque o nome é PNC, né?
Pode ser. Porque, gente...
Eu também não esperava isso.
A gente tinha Anne com E, que todo mundo chorou sangue aí, né? Que foi cancelada.
Uhum.
Barry, que é uma série que, meu Deus, Barry, veja Barry, né? Também.
Homem Meu Bunda.
Web, Dinâmica. Fleabag. E Politician, gente. Ganhou Ozark.
Essa Politician é bem ruim.
Eu achei que fosse ganhar essa Anne com E aí. Qualquer coisa que a Netflix bota no Twitter, fala assim, veja, não sei o que lá, The Witch. Ah, mas é Anne com E, sua filha da puta, sua fudida, cancelou, vamos te matar, não sei o que. E o povo perde a noção, né, com a Netflix. Netflix, sua desgraçada, renova aí.
Acabou com a minha vida.
Não tem sentido agora, não sei o que. Então eu achei que essa N com E fosse ganhar, mas pelo visto o Ozark tem mais fãs.
Mas,
né?
Mas como o PNC é meio um insulto, eu acho que o pessoal de N com E juntou com o povo de Fleabag e aí votou em Ozark.
É, eu acho.
Pra poder fugir, hein, entendeu?
As meninas esclareceram aqui, Deb e Paty, que quem é o gostoso maravilhoso é Cole Sprouse, que era filho do Ross. Gente, vocês têm que ter mais referência, porque Vala Zack e Cold, né? É a série que ele se consagrou, não é Friends.
É, do Gêmeos? É o Zack e o Cold, não é?
Exato, Zack e Cold.
A série do Gêmeos do navio.
Exato. Uhum.
Ah, tá.
É aquela série do protagonista de Glee, Cold na Casa Branca.
Uhum.
Corey na Casa Branca, o irmão de Raven.
Exato. E aí Eduardo Kush falou que não conheço um ser que assista Ozark, achei justo. Mas a categoria não é ninguém ver, é série PNC aclamada. Então, né?
Pois é, ou que seja, tem muita gente que vê, né?
Exato.
Mas se você conhecer alguém, você avisa pra gente, porque a gente também não conhece.
Pois é. Vamos então para a série Poesia. Eu vou deixar a Erika apresentar essa categoria, porque afinal é a série que ela curte.
Caralho, ó, já tem três séries que eu acho três séries bosta, uma cocô e duas whatever. E aí vocês me bostam numa das bostas, que é Elite. Poesia pura, drogadinho, poeteiro.
Aí você vê, Riverdale fica em último. Como é que o fandom não se mobiliza nessa parte?
Né? É que eu tô falando, o fandom aceitou que Riverdale virou chacota. O fandom de Riverdale não é tão ruim assim. Vamos aceitar. O fandom de Elite que tá assim ainda.
Pois é, menino. Eu achei justo, porque a gente...
Eu achei que ia ganhar High School.
É, eu acho que assim, Marvel's Runaways tinha passado há muito tempo, essa última temporada que estreou agora ninguém tinha visto. Acho que Dilema poderia ter ganho também, mas de resto, é Elite.
É, e essa High School Musical, The Musical, The Series, The não sei o que, The não sei o que lá, The Glee, eu acho que a galera não teve tempo de ver, né? Porque Disney Plus só em 2020, final do ano, né, no Brasil.
Mas não vale tudo,
mas
gente,
merecia ganhar só pela poesia, que é esse nome aí.
Sim, eu acho que ela tá indicada pelo nome, inclusive. Uhum.
E vai vir ano que vem de novo, né? Porque vai ser The High School Musical, The Musical, The Series, The Second...
The Podcast. Second
season.
É,
The Second Season of Love.
Exato. Mas tivemos poesia e tivemos também militância. Tananana.
Finalmente uma coisa justa.
Então, Leandro, conta pra gente qual foi a série que teve mais coragem de militar e nos encheu de temas importantíssimos da sociedade.
Então, foi justíssima Pose que levou a coragem que você tem de militar. E eu acho que nenhuma outra aí dessa lista seria páreo para ela, né? Pra Pose.
Ah, talvez 3% que...
Talvez Good Trouble, né? Trazendo essa barra dos latinx.
Exato.
De trabalho.
Gente, porque Pose, só das atrizes que estão fazendo a série estarem lá, já é protesto.
É verdade.
Entendeu?
Não, e teve gente se jogando no chão da igreja, né? Tipo,
tem, uma loucura. Tem.
Pô, você teve dentro do caixão.
Não, o episódio do enterro lá da Miss Candy, lá, que os pais dela vão e tal, pô, aquele episódio é foda demais, cara.
É muito bom.
Aquilo ali é muito foda. Todo o plot da Angel e tal, é, assim, eu acho Pose muito foda, então, merecido.
Fiquei bem feliz.
Pô, tem o Neymar aqui, que troca roupa na Renner.
Pô, grande militância, né?
Uma barra, né?
Ai, Jesus. Mas vamos falar então de realidade, Darlan. Qual que foi o reality show da década?
Então, o reality do milênio, como todos nós sabíamos que seria, é The Masked Singer, né? Essa competição musical aí, muito crocante, muito absurda, muito ridícula, mas que todos nós amamos ficar gritando, adivinhando as pessoas. E você já viu o último episódio, Léo?
Não.
Ah, então não vou te dar spoiler, não.
Passei. É, o último que foi foi o duplo?
Que foi o do Leopardo.
Vi, menino, fiquei chocado que você acertou.
Que você ficou assim, eu acho que é o cara de Pose. Eu falo, cara, eu acho que é o Sil. E era
é porque
Sil.
Eu achei muito viado pra ser o Sil.
Era mas o Sil é viadíssimo, ele é meio príncipe, viado. É, ele dança meio príncipe. Ele não é viado na vida real, mas ele é tipo príncipe, sabe? Tipo David Bowie, Mick Jagger, né? Na performance ele é bem viadado mesmo.
Mas eu fiquei chocado que a Brabuleta era a Destiny Child, Michelle.
Pois é.
Michelle Williams, né? Protagonista aí de
Gatsby,
né?
E sim, a gente fala disso no logado, inclusive. Você vai ver depois.
Adoro. Mas eu achei que era Mel B.
Sim.
Então era fácil saber pra ela.
Pois é, mas eu achava que era Mel B. Toda hora dava um dica de Spice. E aí era a Michelle Great Gatsby. Fiquei bem impactado. Mas vamos falar então, Leandro, da melhor minissérie.
Vamos. Melhor minissérie também. Tiveram grandes minisséries que se ganhassem valeria também. Mas quem ganhou, que eu fiquei muito satisfeito, acredito que Darlan também, foi Unbelievable, da Netflix. Ganhou como melhor minissérie.
Eu acho que... Assim, tinha muita minissérie boa, mas Unbelievable acho que foi a mais necessária do momento que a gente viu.
Sim, inclusive eu achei inacreditável o Unbelievable ganhar, porque...
Foi.
Porque tava concorrendo com Orange Condeno, que foi uma minissérie muito foda.
Chernobyl.
E com Chernobyl, que era uma minissérie que, tipo assim, todo mundo, inclusive eu que vos falo, falava muito bem, gostava muito, ganhou um hype ferrado, enquanto o Unbelievable tava ali meio escondidinha, né?
Sim.
Não teve a mesma repercussão que essas outras tiveram. Então...
E concorreu com Tales of the City, né? Que tá aí essa minissérie há 200 anos já.
E a Zenir também, né? Essa minissérie é ótima.
Sim. Assim, eu torci pro Chernobyl. Eu não vi Unbelievable, não pretendo ver. Beijo, Toni Collette. Mas assim, não sendo Olhos que Condenam, pra mim tá ótimo.
É verdade. Porque
eu achei Olhos que Condenam muito fraco. Cara, eu não consigo entender porque as pessoas ficaram chocadas com Olhos que Condenam. Você pode ver, tem um documentário lá, joga lá, Jay-Z, documentário do Jay-Z lá do menino. Que o Jay-Z mostra a vida dele. Se você ver aquilo ali, você vai ver que Olhos Condena é a passação de pano ainda por cima. Porque de tão fraca que ela é. Cara, eu fiquei chocada com Olhos Condena. Eu achei que a Ava DuVernay foi muito, muito. Recuou umas três casinhas pra trás do que ela fazia em Selma.
Selma Blair?
Selma Blair, que ela fez o filme da Selma Blair, lembra?
Selma Hayek.
Sim, é Selma a cena Hayek. De Selma Blair presa no. Com piercing na garganta dela, né? Todo mundo tem que cantar Don't wanna close my eyes. Eu amo.
Gente,
saudades.
Olha, só Léo pra me lembrar dessas coisas.
Olha, gente, melhor nova série.
Aquele de viagem de sapatão de São Francisco, que de repente a Netflix resolveu botar todas as temporadas desde 1867 de uma vez.
Esse mesmo.
Essa série é uma bosta. Ainda tem a menina lá, Vandinha. Como é que é? A de Umbrella Academy. Nossa, é muito chato. Eu vi alguns episódios, é muito chato. Desculpa, gente.
Melhor nova série, gente. Eu torci bastante por Boneca Russa, mas nós tivemos uma vitória que eu gostei também, de Sex Education.
Também gostei.
Gostei também, merecido.
É, não sou um The Boys, tá bom.
Mas
todo mundo sabe que Sintonia merecia ter ganhado, né? Mas é a vida.
Mas é o preconceito, né? Com o que é brasileiro, essa coisa, né?
Favela.
Okay. E por que Modern Love não tá em melhor minissérie?
Porque é série, né?
É série?
É, mas tem outra temporada.
Ah, mas com outras pessoas. Igual a Casa Rio lá.
Ué, peraí.
Não, mas Casa Rio também tá com série.
Ah, é?
Não, é igual American Horror Story, né?
Eu fiquei nessa dúvida só. Porque, mas American Horror Story todo ano ganha como série limitada, então...
É. igual Luther, que não faz sentido nenhum.
Igual o Lorde, que ganhou como melhor álbum de rock. Que?
mas antologia, pra mim, é série. Agora, não, minissérie é aquela, né? Que acaba, né? Agora, eu sei que o Emmy, o Grammy, o Golden Globe faz essas chacotas malucas aí, que eu não consigo
pois
entender.
Pois é, ninguém entende nada.
Não, gente, não dá pra entender a seriedade.
Com certeza. É o prêmio definitivo, não é à toa, né?
Sim. E então chegamos próximos do final. Qual que foi, Darlan, a melhor série comédia?
A melhor série de comédia, merecidamente, foi A Maravilhosa Senhora Maisel, da Amazon Prime Video.
Eu amo.
Série maravilhosa, perfeita, sem falhas. Segunda temporada incrível, aclamadíssima. Terceira temporada maravilhosa também, já vi 3 episódios, tô rindo muito, tô amando.
Ah, eu só comecei.
Muito bom.
Muito bem. E
Erika? Mid Rainha.
Adoro Mid. Nada? E Erika, qual foi a melhor série drama que se consagrou e fez todo mundo chorar ou chorar de rir?
Porra! Então, indo contra qualquer, né? Ultrapassando duas, né, concorrentes muito fortes e um fandom que aparentemente acabou, né, Stranger Things. Melhor drama foi
Why Woman Kill, porque as mulherzinhas mata.
Olha, merecidíssimo.
As panteras dos assassinatos, né?
Excelente.
Infelizmente, né, Residência Hill, que era a minha torcida, ficou só em segundo, mas eu acho que conta muito o fato de ter sido exibido ano passado, fim do ano passado, né? Ninguém tava tão fresco na memória. Uhum. Mas eu acho que o Women Kill também é uma série zona da porra aí.
Sim.
Temporada também que foi, sabe? Tirando o plot da Taylor e do Eli, não critiquei nada.
E ainda assim teve a montagem bem direitinha entre os anos, né? Assim, no final tudo convergiu pro mesmo ponto. Foi uma baita de uma série. Eu achei merecidíssimo.
Passou por cima de Pose, né? Acho que mereceu, né?
É porque é uma série esperta. Eu acho que é uma série que ela tem um foco muito bem definido. E ela entrega muito bem o que ela propõe entregar, sabe? Então, acho que merece toda a aclamação que ela tá tendo. Eu acho que é merecido. E eu fico feliz com os ganhadores da comédia e drama, que mostra que o público que ouve esse podcast sabe votar, né?
Pelo menos ainda bem.
Nas duas categorias principais, vai. Porque o restante aí, a galera às vezes dá uma vacilada.
A gente fina uma vacila aqui, pra caramba, né?
Sim. O Leandro vai ficar feliz, Paty Mello, disso aqui. VIP, vencedora moral.
Nem tava indicada, né? Vencedora nos nossos corações, Paty.
E aí o Matheus falou sobre série nova, né? Sintonia, plot da MC Doni esquecendo de pagar a Jota, o melhor do ano.
Eu amo esse plot.
E Nath sobre minissérie falou que Chernobyl era a favorita, mas entende ganhar, unbelievable.
É, a pessoa cansou da Anitta, né? Tipo, deu. Que?
Mas de sintonia, o melhor plot da minha. Mas sintonia, pra mim, o melhor plot é o plot do pai do MC Doni, que fica, tipo, xingando ele porque ele quer ser cantor de funk.
Nossa,
aí quando ele morre, o MC Doni vai cantar a música de, tipo, pai, obrigado por me apoiar sempre.
Que falsidade do caralho. Tá me filmando, Netflix?
Ai, caralho, eu amo muito. Mas é isso, né, gente? Com essa energia lá em cima, né? Autoestima. Como diria.
Energia.
Naldo, né? Energia. Alok.
Alok agora é disponível para jogar no Free Fire. Tem um boneco do Alok. E é todo maceteado.
Mas como assim tem um boneco do Alok?
Pois é,
porque o Alok fez a música do campeonato mundial do Free Fire. E aí eles lançaram a skin do Alok. Só que a skin do Alok é cheia de poder, assim, tipo, pra você comprar, porque ele tá, sabe, upado demais.
Solta várias energias em cima do público.
Ele ajoelha e rila todo mundo na equipe dele.
Com a sunga marcada.
Não, ele ajoelha e ele rila todo mundo que tá na equipe dele.
Porra. Rila? Então, liberando energia, cura todo mundo, viu?
Sim.
Não, rila é rio, é cura, né?
É curar, rilar.
Esses jogos, assim, de Battle Royale, que é, tipo, o jogo da galera em grupão, tem sempre as pessoas que têm as funções. É, tipo assim, tem um cara que cura, que pode curar outro membro da equipe. É, chama de rio. Aí a Erika deu uma flexionada no verbo, rila.
Ah. É que o pessoal fala assim, ah, o cara que bate todo mundo é o tanque, vai tancar, o cara que cura, vai rilar, entendeu?
Vai rilar, exato.
Sim. Essa foi uma amostra do que você pode ouvir no Erika Small Talk, podcast Games da Hold, né, Erika?
Sim, que fala muito bem de dois jogos ao mesmo tempo, sem as pessoas não entendendo que estão falando de jogos completamente diferentes, só porque é personagem de cabelo azul. Beijo, Lili Krug, podia ser você no meio do jogo também. Estávamos confusos.
Pra vocês querem jogar pescaria, gente. Vai ouvir o Erickson Talk.
Esse jogo super emocionante e dinâmico, né? Igual Dalton Abe. Sobre pescaria.
Um jogo que em Dalton Abe rolaria muito fácil. Várias cenas de pescaria.
Imagina só, você vai pegar uma truta aqui, putz, errei o lugar aqui, eu não posso pegar a truta. Tem que viajar pro outro lado do mapa pra poder pegar uma truta.
Imagina, isso daria um episódio de Gilmore Girls, já que ela resolveu ir pro mato. Ela podia muito bem ter ido pescar em vários lugares diferentes.
Verdade. Quando você liberar, né?
Sim.
Né?
Érica, mas faz o jabá real aí do Érica, se as pessoas irem atrás, conhecerem o projeto, ajudarem.
Olha, gente, arroba Érica Smalltalk em todas as redes. Estamos parados por motivo que esqueci meu fone, né, na casa de Amanda. Na verdade, eu esqueci o fone, mas não esqueci o fio. Então, tem um fio sem fone que não ajuda muito. Então, estamos aí, vamos editar o podcast aqui na raça para sair essa semana. E vai ser o último do ano, porque não consegui gravar nada essa semana, porque eu não tinha fone. Então, não, né? Então é isso. É, mas tem episódios antigos e é bem interessante. Eu ouço meu podcast, eu gosto. Porque
Então, se fosse vocês, eu ouviria também. É o arroba ericsmalltalk. E é isso, gente. Muito obrigada a todos e Merry Christmas.
A todos. E a retrospectiva tá vindo aí, né? Vem aí no logado.com.
Vem aí, hein, gente. Vem aí. Eu sei que eu não participei aí dos últimos logados por questão de sono, né? Melhor vilão, meu horário de gravação do podcast. É, infelizmente, gente, não dava. Tava muito cansado essa semana. Mas vem aí os podcasts aí de final de ano da holding, né? Do logado. E a gente vai fazer aquele apanhadão aí de tudo que aconteceu no ano de 2019. Então, se você quiser ficar por dentro, vai lá, logado.com. Logado.com só mesmo.
Uhum.
Logado, avisando que eu não vou estar no podcast já.
Sim.
Logado Cast no Spotify também, no Deezer, no Google Podcast, enfim, na porra toda.
Como é aquele que é um real por mês agora? Tidal.
Ah, é?
Tidal, que estão dando na rua.
Não, um real por mês não, viado, é de graça. Se tu for na rua ali, tu abriu o teu vaso, tem uma assinatura do Tidal. O pai do Randall te dando a assinatura do Tidal, assim.
Vem junto com o pai do Randall.
Mas pra quem quiser me seguir, pessoal, Generosódio das redes sociais, tô muito animado, e ou Cote _ Kratos. Só chamar lá que a gente troca uma ideia. Valeu? Obrigado por tudo. Beijo, até a próxima.
Muito bem. Leandro, conta pra gente o que já rolou no LogadoCast que saiu hoje, enquanto a gente fazia essa live. O Sassi chegou lá, pá, na nossa cara. E como é que as pessoas nos encontram, né, nos grupos do Telegram.
Ah, pois é. E antes do Leandro falar, deixa eu falar um negócio. Ah. Saiu um LogadoCast muito bom, do Hitlist de Pink Fit, Christina. Então, tipo assim, quem não entendeu é Christina. Christina The Battle. Então, Christina, eu gostei muito. Não, na flagragem não, é guideira. E foi muito legal, eu adorei. Principalmente, sim, eu gosto da Pink, mas eu gosto muito mais da Christina. E assim, eu adoro. Foi incrível. E Christina só tem hinos. E Lotus Tour é melhor tour que...
E a verdade sobre Mulan, né, esse podcast.
Ah, gente, Mulan é um saco, viu? Parem de querer forçar essa bola.
Mulan é um saco, sua cara. Mulan é tão foda que tem Christina Aguilera cantando a música. Então...
Mas é a única parte boa do filme, é a música dela. E o resto é chato.
E vale dizer que foi o primeiro hit list dobradinha, né? Com dois cantores juntos. Valeu muito a pena, ficou muito legal. Obrigado.
Ô, Darlan, você não é mulher, você não é asiática.
Não tem lugar de fala, né?
Você não tem lugar de fala.
E assim... Porque a Erika é asiática, entendi.
Tá vendo a minha foto aí?
A Erika é indiana, né?
Uhum. 20 Cali.
E assim, pra continuar aqui, nesse domingo de live, né, saiu o LogadoCast 202, que a gente fala aí sobre Cervantes, né, e outras séries. A gente fala dos indicados ao SEG, ao Golden Globes também.
Maravilhosa V-Wars, né, a série de zumbi.
Ah, fala V-Wars. Truth to Be Told, a nova série de Octavia Spencer da Apple TV, né.
Então, e tem o Pai do Randall.
Tem, né? Pai do Randall? Olha aí. Mais uma coisa, tá vendo? E deixar aí para o convite pro pessoal para seguir a gente nas redes sociais, arroba Leandro Chaves D, arroba Logado, e participar dos nossos grupos no Telegram, que é o arroba Logado Ney, arroba Seriadores e arroba Sede no Ar. É isso aí.
Olha aí, que maravilhoso. Eu quero agradecer, as usual, quem esteve aqui com a gente na live, pessoal que está aqui gravando, mas especialmente quem esteve no Carolcast na última não, né? Um dia aí, dia 7, tiveram aí, semana passada, né? No Campai Karaokê. Foi muito legal, gente. A gente ficou super emocionado com o pessoal. Lili Krug, maravilhosa, esteve lá com mimos. Tava toda tímida pra cantar, mas tava curtindo a vibe. A Márcia, madrinha do Sérgio também, que é maravilhosa. Esteve lá o sofá onde tava Solange, Karina, nossa outra madrinha.
E Márcia ia dar aula no outro dia e tava lá. Tá vendo? Vocês reclamando da vida aí, ó.
Márcia tava virada, menina, e foi lá, prestigiou, ficou até o final. O Itami também, que é nosso fã roots, assim, tipo, do SA de 2011, tava lá todo tímido, mas foi, conversou, tirou foto. Foi muito legal mesmo. Todo foi o clã do Zanon, né, Zanon se reuniu lá com as busquets.
Com a House of Zanon.
Exato, Vitor Muraoka, todo o pessoal dele. Nossa, foi incrível.
Vitor, você é a Cristina do Brasil.
Exato.
Isso é um elogio.
Só pra consolar o Darlan aí, ficou chateado por não ter podido vir. A gente também não teve, Darlan, a presença de Leandro Chaves e do Assassi do site logado, que desapareceram a noite inteira. Não sei.
Gente, só saiu pra comer
um biquíni sem parar.
Só saímos 20 minutinhos pra comer um ragazzo, menino.
Foi sim.
Mas, gente, foram fazer pegação em São Paulo, não acredito.
No ragazzo.
Foram comer um ragazzo.
Olha, a gente falou. No início tava lá, daqui a pouco a gente falou assim: cadê Leandro? Aí, cadê Sasser? Aí, olhando pro lado, o Leandro subiu da cadeirinha dele. Ué! Daqui a pouco, uma hora depois... Cadê?
Eu acho que de 5 horas que durou o Carolcast, Sasser e Leandro passaram 15 minutos na sala.
Mentira! Olha as inverdades aí.
Mentira! Ele ficou 15 minutos quando vocês estavam. Quando a gente chegou, ele ficou mais, sei lá, uns 15. E depois ele só apareceu no final.
Exato. E olha, eu quero dizer pra vocês que vai ter 700. O editor tá se fudendo, mas tá muito feliz com o material que tem em mãos. Cara, tá assim.
Que material é que não falta, neném?
Porra, puta que pariu, gente. Que material que vocês vão ouvir. Olha, eu não sei se o mundo vai ser o mesmo depois que esse programa for lá.
É pra ninguém reclamar e botar defeito, hein?
Exatamente. Então, né, a gente ainda tem um programa pra encerrar a temporada SA em si, mas aqui com o nosso prêmio Seriedade a gente já cobriu bastante das séries do ano, né? O Logado continua aí com a retrospectiva, né, antes das férias. Vocês podem aguardar podcast aí sem Erika. Porque...
É a única garantia.
Exato. E um grande beijo a todos. A Paty Mello deixou aqui um recado. Assistam Runaway Season 3. Já aluguei aqui, né, na minha locadora virtual e vou atrás disso, do meu sonho.
Vem aí.
Coragidos. Cancelados.
Vem aí.
Tchau, galera.
Valeu, gente. Tchau,
obrigado por terem vindo.